deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Como informação, dava que temos perto de 30 senhores deputados inscritos para a terceira ronda. Portanto, nessa altura faremos o que fizemos na última reunião, foi reduzir o tempo a 2 minutos cada um, para depois termos, porque temos tempo igual para a senhora ministra, portanto é o que teremos que fazer. Iniciamos a segunda ronda com 5 minutos a cada grupo parlamentar e resposta conjunta por parte da senhora ministra, o que é indicado. E começámos pelo grupo parlamentar do PSD e o senhor deputado dava a palavra ao senhor deputado Cristóvão Simão Ribeiro. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, caros colegas, em primeiro lugar, eu, embora não tão pouco vulgar numa comissão parlamentar, mas ainda assim julgo que com um fundo objetivo importa aqui um esclarecimento em relação à debatida história da Branca de Neve, Sra. Ministra. É que no conto e na fábula da Branca de Neve não foi propriamente a rainha que mordeu a maçã, mas sim deu a morder e, portanto, não querendo dizer que evidentemente seja a senhora ministra, mas julgo que o seu governo deu de facto a morder a maçã do caos aos portugueses, aos profissionais e a muitos daqueles que hoje desesperam com a situação do SNS. E isto é demonstrado, senhora ministra, pela degradação dos serviços e das urgências hospitalares e, aliás, a senhora ministra já aqui reconheceu várias das situações que as afetam e passam desde logo por tempos de espera elevadíssimo para consultas, para cirurgias, dificuldades na realização de exames clínicos e situações que são especialmente graves em casos de doentes oncológicos, falta de recursos médicos e de outros profissionais nos hospitais e nas maternidades públicas, e isso, entre aquilo que é visível, é também facilmente demonstrável por aquilo que é o agravamento em mais de 20% em 2018 face a 2017 das queixas do SNS, segundo a entidade reguladora da saúde. Em segundo lugar, esta situação é também, a nosso ver, demonstrada pela quebra no investimento. Diz o senhor secretário de Estado Francisco Ramos que o Partido Socialista tendencialmente, historicamente, e aliás é coerente nisso, deixa investimento preparado. Pois bem, é coerente em 2 ou 3 fatores. Em primeiro deles é que deixa investimento preparado para futuro, mas é coerente quando desinveste ao longo de toda uma legislatura com o apoio da esquerda parlamentar. E para além disso, senhor secretário de Estado, espero bem que não se confirme aquilo que a história democrática também demonstra, que é que para além desse investimento preparado e das tais fitas para cortar, também não deixe dívida para pagar e situação caótica para gerir, até porque não é a primeira vez, espero que seja a última, mas não foi de certo a primeira vez que o Partido Socialista o deixou. E há vários dados e números que o demonstram. Eu dou-lhe, por exemplo, o investimento executado pelo anterior governo no último ano de governação, em 2015, situava-se nos 163 milhões de euros. E o investimento executado em 2016, com o vosso governo e com os tais investimentos que o Sr. Secretário de Estado fala, foi menos 29%, foi, portanto, 116,6 milhões de euros. Em 2017, foi de 110 milhões de euros, portanto, menos 32%. E em 2018 não foi além de 132%, portanto menos 19% do que aquilo que foi em 2015. Portanto, este é o vosso padrão de investimento no SNS. Depois, a questão da situação da falta de profissionais e de recursos humanos. Não importa aqui repisar nem voltar a referir aquilo que é o estado de guerra permanente com quase todas as classes profissionais do Serviço Nacional de Saúde, mas importa aqui referir um aspecto importante que a senhora ministra, o senhor secretário de Estado, tem vindo a badalar e que, portanto, não é mentira, mas é apenas uma meia-verdade. Ou seja, o seu governo e a senhora ministra anuncia repetidamente que contrataram cerca de mais 10 mil profissionais para o SNS. Mas a verdade, senhora ministra, é que a pergunta que se impõe de facto é quantos mais faltam contratar para suprir o buraco que o seu próprio governo infligiu com a passagem das 40 para as 35 horas. Porque aqui importa mais saber quantos profissionais faltam porque a verdade é que não há classe profissional nenhuma, nem há de resto uma opinião generalizada nos utentes que não diga que existe falta de profissionais no SNS e que aqueles que hoje operam no SNS estão, de facto, ao pé da ruptura e em burnout com a sobrecarga. E, sobretudo, o Sr. Ministro, perguntar-lhe também quanto é que isto custa. Porque uma das promessas e dos compromissos do seu governo foi, evidentemente, que não traria custos adicionais à medida das 35 horas. Depois, Senhora Ministra, uma pergunta rápida que tem que ver com a estagnação da cota de mercado dos genéricos que o seu governo é responsável. Nós, em 2015... tínhamos uma cota de genéricos que tinha subido de 47% para 48% até 2018, perdão, e que em 2019, portanto, este ano, apresenta já uma quebra de 0,1 pontos percentuais e, portanto, inverte claramente a tendência que vinha sendo a ser seguida. E para terminar, Sr. Presidente, com a devida tolerância e sem entrar em pormenor naquilo que é a situação da degradação financeira do SNS, eu escuso-me aqui a badalar dados que em várias audições fomos repetindo, mas perguntava ao Sr. Secretário de Estado Francisco Ramos se reitera hoje as suas declarações que fez no passado e em que dizia o Sr. Secretário de Estado, em nome do Governo, que o Governo eliminaria em 2019 todos os pagamentos em atraso do SNS. E, portanto, Sr. Presidente, obrigado pela tolerância, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Jamila Madeira. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, antes de mais, sublinhar que é compreensível esta intervenção do Sr. Deputado Cristóvão Ribeiro, até porque, vamos ver, para o PSD é um bocadinho, como se costuma dizer e frequentemente diz, educação é despesa, não é investimento. Saúde é despesa, não é investimento. E, portanto, naturalmente, todo o tipo de critério de investimento em recursos humanos, em reforço e em recuperação de tudo aquilo que foi destruído durante quatro anos, não seja valorizado pelo PSD e tenha aqui alguma mala pata sobre todo o processo que tem sido feito. Concretamente, o recuperar mais 1.400 milhões de euros que foram possíveis recuperar durante toda esta legislatura no sentido de reforçar e dar novo sangue a todo o SNS foi importante. Difícil, mas importante. Aquela que é um virar de página comparativamente com a solução que tínhamos antes. Claramente, o conseguir durante o ano de 2019 praticamente reduzir a dívida até zero. Sim, é um objetivo, sim, é um propósito, sim, temos um plano para esse efeito, sim, é muito importante para a credibilidade do Serviço Nacional de Saúde. E é importante também para conseguir acesso. E por isso, alguns dos números que já aqui foram dados permitem dizer que temos mais acesso, mais consultas, mais utentes com médico de família, mais lógica de consultas não urgentes e claramente uma lógica de prevenção e não uma lógica de doença. Algo muito importante para um Serviço Nacional de Saúde, claramente ao serviço dos utentes e não em reação a qualquer outra situação conjuntural que possa surgir na vida dos utentes, mas claramente também essa importante. E depois temos o reforço da rede de paliativos, que naturalmente tem vindo a ser implementada e que gostaria que a Sra. Ministra também nos falasse um pouco desses desenvolvimentos que são muito importantes para dar qualidade de vida a situações extremas de debilidade de muitos utentes e que naturalmente não nos são indiferentes, muito pelo contrário, mas para isso é preciso profissionais. E por isso reforçámos os profissionais e houve aqui um investimento muito grande em capital humano. Mais de 10 mil novos profissionais no Serviço Nacional de Saúde, em todas as vertentes, médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos superiores de diagnóstico, todos eles importantes e todos eles olhando para a sua lógica quer de carreira, procurando, quer na ação concreta do Governo, quer na legislação que se produz e que está a ser produzida nesta casa com uma lei de bases da saúde, onde a formação e a carreira são uma tónica muito importante para a sua valorização, mas também valorizando aquilo que aparentemente o PSD não valoriza, que é a passagem das 40 para as 35 horas, muito importante para reduzir os níveis de burnout e, naturalmente, para respeitar os tempos de descanso e o trabalho destes profissionais, algo muito importante para poderem depois prestar um serviço de excelência aos utentes. Tudo isto focando em algo, a gestão pública. A gestão é pública e presta um serviço de excelência aos utentes, focada no cidadão. Esta tem sido a bitola desta legislatura e é nesse sentido que todo o processo tem sido construído. E, portanto, foi a par deste processo executivo de ação do Governo que o Governo nos enviou para a Assembleia da República uma lei de base da saúde que responde a estes desafios para o século XXI. E, portanto, temos a noção que precisamos deste instrumento, porque temos a noção que muito falta fazer, mas é preciso manter este foco para reforçar o SNS com meios humanos e financeiros e, naturalmente, com o instrumento da Lei de Bases da Saúde, que acreditamos que estamos numa fase final deste processo, empenhados numa solução que continuo a colocar o foco no cidadão, que continuo a colocar o foco na gestão pública e que assegure que retiramos de uma vez por todas da agenda política a mensagem que a atual lei de bases dá, em que tem que ser o Estado a assegurar o desenvolvimento dos privados e em que temos esta nova lei de bases, em que o foco é na gestão pública. E por isso, muito bem tem estado o Governo neste processo e gostaríamos, naturalmente, de ver bem sucedido este processo. Para terminar, Sr. Presidente...
Só chamei e peço desculpa de interromper. Okay. Era para que os senhores faziam aqui, lembrava aos seus deputados, que criassem condições para podermos ouvir, porque é difícil depois conseguirmos ouvir aqui a intervenção da senhora deputada Jamila Madeira. Tem a palavra, senhora deputada.
Para terminar, Sr. Presidente e Sra. Ministra, um dos problemas que nós identificámos e que, apesar do esforço do Governo, continua ainda a persistir, são problemas de recursos humanos e que, naturalmente, vínhamos de um período em que houve um agravamento de ausência de recursos humanos e alguma perda de idoneidade formativa em muitas unidades do país. Esse problema tem vindo a ser paulatinamente resolvido, mas ainda muitos concursos têm ficado vazios e, por outro lado, existem vozes que reclamam mais vagas para a formação de especialistas. Esta é uma realidade que os utentes não compreendem e, naturalmente, Sra. Ministra, sabemos que temos evoluído e de que forma é que podemos mais rapidamente responder a estes desafios que o SNS tem, que é ter os especialistas, ter as vagas ocupadas, ter todos estes profissionais, de facto, ao serviço do SNS onde, e em todos os cantos do país onde eles verdadeiramente fazem falta. E, portanto, naturalmente, a pergunta que lhe deixava também era esta. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, uma vez mais. Como é sabido, o país tem desperdiçado de forma completamente absurda centenas e centenas de médicos recém-licenciados nos últimos anos, que muita falta faziam enquanto especialistas no Serviço Nacional de Saúde, mas tem-se desperdiçado todos estes recursos humanos, todo este potencial, porque não tem havido vagas suficientes que permitam a estes médicos recém-licenciados fazerem a sua formação especializada. Isto é tão mais absurdo quando sabemos que, em concreto, no Serviço Nacional de Saúde, faltam médicos especialistas. Desde cuidados de saúde primários aos cuidados hospitalares, faltam médicos especialistas. Ora, faltam médicos especialistas, mas em 2015 o país deu-se ao luxo de dizer a 114 médicos que eles não poderiam aceder a uma especialidade. Em 2016 foram cerca de 160 médicos que ficaram impedidos de aceder à formação especializada. Em 2017 foram mais de 300. Em 2018 foram quase 700. E isto já não contando com aqueles que nem sequer concorreram porque sabiam que não tinham vaga. E a Associação de Médicos pela Formação Especializada alerta para o facto de, se nada for alterado em 2019, serem mais de 1000 médicos que o país vai desperdiçar. 1000 recém-licenciados que querem fazer a formação especializada, de que o Serviço Nacional de Saúde precisa, certamente, mas que o país diz que não precisa deles e, portanto, não há vaga para eles fazerem a sua formação especializada. Ninguém compreende isto. Agora, a boa notícia é que, efetivamente, pode ser feito algo em 2019. Eu lembro que o Orçamento do Estado para 2019 tem uma norma que foi aprovada, foi proposta pelo Bloco de Esquerda e foi aprovada em especialidade, que diz que em 2019 é lançado um concurso extraordinário para formação especializada. Portanto, para além do concurso que existe, é lançado um concurso extraordinário. No entanto, estamos em junho e não há notícias desse concurso extraordinário. E, como alerta a Associação de Médicos pela formação especializada, se nada se alterar em relação aos anos anteriores, serão neste ano mais de 1000 médicos que continuaremos a desperdiçar. E, portanto, aquilo que se quer saber hoje aqui é o que é que aconteceu ou não aconteceu, o que é que vai acontecer a esta norma do Orçamento do Estado e quando é que será aberto este concurso extraordinário, em que moldes, para quem e qual é o reforço de vagas que advém deste concurso extraordinário. Falando de vagas também, é importante também perceber quando é que serão definidas e abertos os concursos para vagas carenciadas este ano também. E mais uma vez, e à semelhança das vagas para formação especializada, há mais uma vez uma norma no Orçamento do Estado para 2019, mais uma vez proposta pelo Bloco de Esquerda, que também prevê o reforço das vagas carenciadas para 2019. E aquilo que se pergunta é exatamente o mesmo, que é o que é que aconteceu a este concurso, porque é que ainda não foi lançado, porque é que ainda não foram lançadas as vagas carenciadas, quando é que serão e qual será o número, porque há aqui uma obrigação de reforço dessas mesmas vagas em 2019. Eu creio que, se nada for feito, seja no aumento das vagas para formação especializada e, portanto, na produção de mais médicos especialistas e na formação de mais médicos especialistas em Portugal, e se nada for feito também no reforço das vagas carenciadas para fixar profissionais nas zonas onde eles são mais precisos e nas zonas mais necessitadas, aquilo que nós continuaremos a assistir é a notícias como as que hoje são públicas, de médicos tarefeiros que fazem 17 horas seguidas, 7 dias por semana, para acumular vencimentos e sabe-se lá em que condições trabalham e sabe-se lá que segurança é que oferecem ou não oferecem aos utentes. E, portanto, como não me parece que esse seja o Serviço Nacional de Saúde que o próprio Ministério quer, estamos certos disso também, não é certamente o Serviço Nacional de Saúde que nós queremos, era importante que respondesse a isto. Para quando e em que moldes os concursos? Para mais formação especializada e mais vagas carenciadas. E para terminar, nos poucos segundos que me restam, queria só fazer uma pergunta muito concreta sobre a comparticipação às fórmulas para quem sofre, quem tem alergia à proteína de leite de vaca. É algo muito importante, com grande despesa nas famílias que têm crianças com este tipo de alergia. O Governo respondeu em março a uma pergunta que o Bloco de Esquerda tinha feito, dizendo que estavam a avaliar essa comparticipação. Notícias recentes dizem que o Infarmed está a avaliar essa comparticipação e nós gostávamos de saber que comparticipação será essa, se será para todas as fórmulas e quando é que ela estará concretizada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado e a restante equipa aqui presente. Em relação àquilo que já foi dito nesta audição, não posso deixar de fazer alguns comentários que trazem algumas perguntas. O primeiro tem que ver com este objetivo fixado da dívida zero, que eu acho uma meta interessante, sobretudo se estivéssemos no princípio da legislatura, mas como a Sra. Ministra disse, faltam 4 meses, ou menos. E para que a dívida fosse zero, e pensando apenas na dívida vencida, teria que ser abatido um total de 1.064 milhões de euros até nestes meses, portanto parece-me difícil, mas admitindo que então não é sobre esta dívida que estão a falar e é sobre a dívida vencida aos hospitais EPE, mesmo assim são 587 mil milhões de euros, que 87 milhões de euros, peço desculpa, faz alguma diferença, que de qualquer das maneiras têm tido uma tendência
que já falámos disto aqui várias vezes, de evolução errática. Fazem uma injeção e abatem parte da dívida, mas o problema está na sua origem, que continua a gerar nova dívida, coisa que aliás sucedeu nos últimos dois meses, março e abril já deste ano. E portanto a pergunta vai sempre dar ao mesmo sítio, que é a medida que o Governo apresentou, não para saldar a dívida, porque me parece praticamente impossível que chegue a zero, mas veremos até ao final da legislatura, mas para que ela possa inverter esta tendência, seria o programa piloto, o projeto piloto com os 11 hospitais que teriam autonomia para uma gestão que os inibe, que lhes permitiria não gerar nova dívida constantemente. Desses 11 hospitais, só um, o Hospital da Figueira da Foz, tem já o seu orçamento aprovado. Portanto, como faltam menos de 4 meses, que passe mágica que vai acontecer aqui para que se resolva a situação de uma vez por todas. Em relação às PPPs e em relação à PPP de Vila Franca de Xira, também muito já foi dito aqui, há de facto uma coisa que continua a não ser clara para mim e é tão simples quanto isto. Porque é que o relatório da UTAP, que serviu de base à decisão, ao processo de decisão da tutela, não está divulgado publicamente no site da UTAP? Parece-me que seria um bom princípio de transparência que nós todos pudéssemos saber quais foram de facto os cenários que estiveram, que foram, embora de forma não vinculativa, apresentados pela UTAP, para que nós possamos compreender a decisão, embora politicamente se compreenda muito bem, mas factualmente compreender qual é a posição que o Governo assumiu. A senhora Ministra também falou nesta ideia. Eu gostava. Muito obrigada pelo seu cuidado, Sr. Presidente. Outro tema que me parece ser premente até ao final da legislatura é a ADSE. Se bem se lembram, no princípio deste ano, lembram-se seguramente, no princípio deste ano houve uma tensão que teve que ver com o processo de regularização das dívidas de 2015-2016, que era 38 milhões de euros. Essa tensão foi resolvida com um aparente processo negocial que iria começar entre a ADSE e os prestadores privados, que levaria a que novas tabelas surgissem até 15 de abril. Não surgiram até hoje. E estamos em junho. Eu sei que a ADSE já reuniu com 5 grupos privados, mas reuniu formalmente, daí não saiu nenhuma conclusão. Entretanto, segundo as contas que entretanto foram publicadas da ADSE para 2019, foi constituída uma provisão de 13 milhões de euros, sensivelmente, o que significa que há um reconhecimento que pelo menos já não são 38 milhões, mas 25 milhões. E, portanto, a mim gera-me alguma desconfiança de que quando essas reuniões vierem a acontecer de forma mais arraigada, se calhar também já não sejam 25 milhões e sejam outros valores. E eu não sou de conspirações, mas sinceramente o que parece, e é esta a pergunta, o que parece que está a acontecer aqui é que a tutela está intencionalmente a provocar um impasse e a gerir um impasse em matéria da ADSE, para quê? Para, por um lado, gerir as ansiedades do Bloco e do PCP, que de facto há muitas frentes para gerir e, portanto, não convém abrir mais uma, e, por outro lado, para gerir também os privados, assinando sempre com a possibilidade de umas tabelas que vão aparecer, mas não aparecem. E a minha preocupação é esta. Estão os senhores, a senhora Ministra e os senhores secretários de Estado em condições de garantir que daqui até ao final da legislatura em outubro não há mais nada que ponha em causa a garantia da prestação de cuidados aos beneficiários da ADSE? Porque o risco é este, é que a qualquer momento que ou os privados ou o Bloco e o PCP se cansem deste compasso de espera e os senhores sejam forçados a uma decisão que provavelmente não será avisada por ser a última da hora. Também não consigo compreender porque é que a ADSE tem atrasos nos reembolsos que são de facto agora factuais no regime livre e que se justifique com isso com falta de pessoal. De facto, nas suas contas até prova que o saldo foi negativo em 14 pessoas. Sendo um Instituto de Gestão Pública de Gestão Participada que não depende do Orçamento do Estado, não se percebe porque é que não tem autonomia para contratar pessoas e, portanto, o que é que impede a ADSE? A única coisa para mim é, de facto, a limitação do modelo que se comprova que não será propriamente o melhor modelo de gestão deste tipo de instituição. Mas, portanto, não há tabelas, não há estabilidade das convenções, não há recursos para fazer reembolsos. O que é que falta para os senhores atuarem nos meses que ainda restam de atividade? Termino com o tema da hepatite C, porque é um tema que temos trazido sempre a estas audições e a todas as oportunidades em que temos, porque de facto nos estamos a afastar da possibilidade de cumprir o objetivo com que estabelecemos com a OMS, com a Organização Mundial de Saúde. E isto tem que ver estruturalmente com a alteração que os senhores fizeram em janeiro de 2018 ao modelo de financiamento, à sua integração dentro dos contratos de programas em vez da manutenção da sua verticalização. e os atrasos existem no Centro Hospitalar da Universidade do Algarve, que não compra medicação desde novembro de 2018, em Évora, em Lisboa Central, no Porto, em Vila Nova de Gaia, Trás-os-Montes e Alto Douro e, em certo sentido, no Garcia da Horta, Santarém e Oeste, que só estão a tratar os casos urgentes. E, portanto, o que é que vão fazer? Vão resolver o problema alterando a decisão, recuando na decisão, voltando a integrar, voltando a passar a modelos de financiamento verticalizados, ou vão simplesmente continuar a dizer que está tudo bem, pese embora no terreno não esteja, e uma coisa que podia ter ficado resolvida e uma doença que podia ser erradicada nos termos do nosso compromisso, não vai ser nesses termos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado João Dias. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado e a equipa que os acompanha. Sra. Ministra, venho-nos falar novamente do problema gravíssimo de desigualdade no acesso aos cuidados de saúde. Um problema que não é de agora, não foi uma catástrofe que se abateu sobre o Serviço Nacional de Saúde. Foi, de facto, uma degradação programada do SNS que tem levado à sua progressiva, e é o objetivo é esse, progressiva destruição das políticas de direita dos sucessivos governos que têm responsabilidade nesta matéria. A verdade é que estamos a exigir e a pedir e a solicitar medidas urgentes e céleres quando deveríamos estar de uma forma planeada, atempada e estratégica a pensar o que queremos em termos de recursos humanos e de meios. Naturalmente, o que está em causa é o acesso aos cuidados de saúde e aquilo que, naturalmente, que há áreas dos cuidados que são mais mediáticas do que outras, porque precisamente têm diferenças substanciais. Os casos da maternidade, bem sei que a Sra. Ministra já falou e já valorizou o facto, no caso da maternidade do Hospital de Beja, ter no último fim de semana, não encerrou, devido precisamente a que os profissionais de saúde abnegados, dedicados e se empenham e conseguem garantir a escala com muitas dificuldades, mas só com o seu sacrifício têm conseguido mantê-la. A verdade é que a maternidade do Hospital de Beja entrou numa fase de num modelo de encerramento parcial, ou seja, sempre que não se consegue manter a escala e que tem já há longos anos, aliás, não podemos deixar de falar que esta estratégia de encerramento da maternidade, inicialmente fundada na necessidade de maior número de nascimentos, agora, tendo o número de nascimentos sendo suficiente em termos daquilo que é a prática clínica, estamos com dificuldades em ter médicos que possam dar resposta. A verdade é que isto condiciona a que as grávidas tenham que se deslocar, consoante o Conselho de Residência, para o Algarve, para Setúbal ou para Évora, sendo certo que ainda há bem pouco tempo uma grávida de Alstrel teve que dar à luz num posto de abastecimento de combustível. Ora, tudo isto é algo que nos deixa preocupados, é algo que naturalmente temos que exigir medidas céleres e urgentes, mas questionamos de facto qual vai ser a solução que a Sra. Ministra poderá apontar, não só valorizar, e que é de valorizar aquilo que foi o facto de ter-se evitado o encerramento no passado fim de semana, mas acima de tudo criar a confiança e a segurança para esta população. O caso, por exemplo, também do Bloco de Partos de Portimão, que não encerra, apesar de ter dificuldades também com o número de obstetras, mas não encerra não tem encerrado por essa via, tem encerrado pela via da necessidade de pediatras. Vai também ser a próxima justificação para encerrar parcialmente o Bloco de Partos do Hospital de Beja, porque a pediatria não consegue também ter capacidade de resposta e tem já na calha médicos à beira da reforma, portanto vai haver necessidade também de pediatras, o que leva, por sua vez, ao encerramento do Bloco de Partos. Portanto, as situações são muito complicadas em termos do acesso à saúde. Nos cuidados de saúde primários, muitas extensões com encerramento, uma por falta de resposta no que tem a ver com a substituição dos profissionais em baixa prolongada, outra por necessidade de investimento e de obras nas próprias extensões de saúde. A verdade é que, por exemplo, no Centro de Saúde de Alstrel, dos 6 médicos que compõem o corpo clínico daquele Centro de Saúde, no próximo ano e meio, 3 deles vão se reformar, o que quer dizer que metade da população vai ficar sem aquilo que é um elemento básico, que é o acesso ao médico e enfermeiro de família. Portanto, Sra. Ministra, volto-lhe a questionar que medidas pensa tomar, poderão ser possíveis para responder a estas necessidades em concreto em concreto, do acesso aos cuidados, quer seja ele nos cuidados de saúde primários, quer seja ele nos cuidados diferenciados e hospitalares. Outras matérias também estão por resolver, Sra. Ministra, nomeadamente aquelas que constam no Orçamento de Estado de 2019. Aquelas que têm a ver com o reforço dos profissionais do INEM, com a contratação dos profissionais do INEM, que tanta falta fazem, a reabertura do concurso para jovens especialistas sem acesso à formação médica, que também viriam a dar uma excelente resposta às necessidades do nosso Serviço Nacional de Saúde, a contratação de profissionais de saúde para por fim à subcontratação de empresas, que até cresce a despesa das entidades e das instituições de saúde, a criação das equipas de saúde mental e comunitárias, uma área tão carenciada e tão cronicamente abandonada como é a saúde mental, e uma resposta tão necessária como é a saúde mental em termos comunitários, e as equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos. Todas estas medidas estão previstas no Orçamento de Estado, elas estão contempladas no Orçamento de Estado aprovado nesta Assembleia da República. Quando é que o Governo, Sra. Ministra, as vai concretizar? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Ministra para responder por 30 minutos. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Mais uma vez, se o Sr. Presidente concordar, eu vou depois também usar da prerrogativa de passar a palavra aos Srs. Secretários de Estado, porque alguns dos temas serão certamente mais bem explicados se forem pelos Srs. Secretários de Estado, designadamente as questões relacionadas com a dívida, com a ADSE, com alguns pronósticos do Hospital de Vila Franca de Xira, mas também com genéricos e cuidados paliativos e a própria hepatite C, e para aquilo que entenderem, obviamente. Eu gostaria de responder primeiro, dar também uma nota relativamente à questão do espalho e da maçã. Eu, de facto, não quis fazer o papel de bruxa má, não gostaria de ficar com esse papel, embora alguns achem que ele me quadra muito bem. Também não me estou a ver propriamente no papel de Branca de Neve, estou mais no género Sete Anões, portanto, eu estou cá para trabalhar, e a minha equipa também. Relativamente àquilo que é esse trabalho e relativamente às questões que nos colocam. Recursos humanos, e houve várias questões que foram relacionadas com os recursos humanos, de uma forma direta, tocando em aspectos como a motivação, a retenção e a distribuição. E em aspectos como o número de recursos humanos e em aspectos como os médicos, os designados médicos não diferenciados, aqueles que não têm tido acesso à formação especializada e às vagas carenciadas. Enfim, uma nota primeira para dizer o óbvio, mas que vale sempre a pena recordar, que é a circunstância de que uma boa política de recursos humanos tem de se preocupar naturalmente com os aspectos que se relacionam com o número de recursos humanos, isto é, com os aspectos da disponibilidade de recursos humanos, mas também com os aspectos relacionados com a acessibilidade, isto é, a forma como esses recursos humanos se distribuem no território. Isso depende de várias políticas, de incentivos e não só, mas também depende de um bom planeamento e depende também das questões da motivação. Bom, as questões que nos colocaram prendem-se mais com a distribuição e com a motivação, visto que em termos gerais, embora isso não coincida depois com aquilo que é a experiência de muitos portugueses, é a experiência de muitos conselhos de administração que tentam organizar escalas e até a experiência daquilo que são as notícias com que nos deparamos na comunicação social e aquilo que são as interpelações que acontecem, por exemplo, nesta casa, o que é facto é que nós, em termos de, por exemplo, de rácios de recursos humanos médicos face aos países com os quais gostamos de nos comparar, não comparamos mal, comparamos bem. Já em enfermeiros não é assim. Depois temos é um problema de distribuição e de fixação. E, portanto, relativamente a essa distribuição e a essa fixação, eu gostaria de abordar o problema do acesso à formação médica especializada para sublinhar alguns pontos. O primeiro é algumas notas históricas. Entre 2004 e 2015, nós tivemos um processo de exercício autónomo da medicina que passava porque esse esse exercício autónomo só fosse possível a partir do segundo ano da formação do internato médico, isto é, do primeiro ano da especialidade, da respectiva especialidade. Ou seja, como os profissionais, os licenciados em medicina, só se tornavam autónomos depois do primeiro ano da especialidade, também o ingresso na especialidade era imprescindível para esse exercício autónomo. E isso acontecia, de facto. A partir de 2015, assistiu-se a uma alteração desta realidade e o exercício autónomo da medicina passou a ser reconhecido a partir da conclusão, com aproveitamento do primeiro ano da formação. Esta opção foi assumida como transitória e a avaliar, portanto, reforça em 2015, e a verdade é que a revisão da legislação operada em 2018 não introduziu nenhuma alteração substantiva a esta área e manteve a ideia de que o exercício autónomo da medicina está dependente da conclusão com aproveitamento do primeiro ano de formação. Vale a pena sublinhar que o internato médico é um processo que pode ser frequentado em qualquer tipologia de estabelecimento, portanto, esta ideia de que os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde são os únicos que disponibilizam vagas para o internato médico é algo que vale a pena sublinhar, não é? É uma realidade, também o setor privado e social podem garantir os internatos médicos, assim tenham idoneidade reconhecida, e que a lista de serviços e estabelecimentos reconhecidos como idóneos e com capacidade formativa e o número de capacidades formativas é um processo que é anualmente decidido e é feito por decisão do membro do governo, responsável pela pasta, como não podia deixar de ser, mas por proposta da ACSS, que ela própria recebe propostas do Conselho Nacional do Internato Médico e parecer da Ordem dos Médicos. Efetivamente, se até 2015 nós tínhamos todos os jovens que pretendiam aceder à formação especializada a ingressarem nessa mesma formação especializada, de resto, com vagas para a formação especializada que não eram preenchidas, por exemplo, em 2009, tivemos 40 vagas para a formação especializada que não foram preenchidas. O que é facto é que de 2015, 2016 para cá, isso não acontece. As vagas são totalmente preenchidas, independentemente depois dos processos de eventual até desistência ao longo da formação. Aquilo que temos procurado garantir é, por um lado, o maior número de idoneidades formativas e capacidades formativas identificado, e temos sido acompanhados pela Ordem dos Médicos nesse trabalho e nesse esforço, e a disponibilização, o reaproveitamento de vagas como uma hipótese na qual temos que trabalhar e que será a primeira solução que gostaríamos de implementar relativamente a esta área. Porque as perguntas eram muito concretas, como é que pretendem fazer isto? Portanto, a primeira questão é do reaproveitamento de vagas, a segunda é de uma melhor identificação de idoneidades e capacidades formativas. A Assembleia da República recomendou por duas vezes ao Governo que fizesse uma auditoria às capacidades formativas e definisse medidas para garantir o acesso de todos os médicos à formação especializada. Nós... Ministério da Saúde, e também depois de percebermos, ou por outra, percebendo concomitantemente que a Ordem dos Médicos tinha um processo paralelo, mas o nosso também já estava em curso, abrimos um procedimento para avaliação independente do processo de fixação de capacidades formativas. Portanto, não estou a falar das idoneidades, essa é uma matéria estritamente técnica da Ordem dos Médicos, estou a falar das capacidades, sobretudo em termos de... números, e esse trabalho foi já adjudicado e será realizado, contando nós ter os resultados a muito curto prazo. Portanto, o que estamos a tentar fazer, e sabemos que temos um processo a correr em paralelo com o da Ordem dos Médicos, depois também será interessante a nossa capacidade de nos juntarmos e de conversar sobre os resultados, o nosso esforço é a maximização das capacidades formativas, sem colocar em causa a boa formação, e também, por outro lado, sabemos que isso depende de número de assistentes graduados séniores em número suficiente para, de facto, podermos ter depois tutores para a formação. Por isso eu dizia que pretendemos abrir até ao final deste mês um concurso não só para o grau de consultor, mas para o grau de assistente graduado sénior, cumprindo o prazo que a lei estabelece e garantindo que temos mais gente mais diferenciada em condições de orientar também mais pessoas. Agora, claro que as nossas capacidades institucionais não são infinitas e eu acho que vale a pena nós percebermos que nós tínhamos a entrar no internato médico em 2009, portanto, a entrar no ano comum, qualquer coisa como 1028 pessoas. E em 2019, qualquer coisa como 2.300 pessoas, num espaço de 10 anos. E o nosso parque hospitalar não cresceu de molde a que possamos garantir com a mesma qualidade para todos este processo de formação especializada. E, portanto, independentemente da oportunidade que esta Casa nos ofereceu através do orçamento, do atual Orçamento de Estado, de abrir um concurso extraordinário que estamos a ponderar em função destes resultados, para tentar ainda aproveitar essa possibilidade que a lei nos oferece, achamos que precisávamos de sedimentar um pouco estes elementos antes de avançar. Por outro lado, acho que vale a pena também nós sublinharmos que uma força de trabalho em saúde tem de ser uma força de trabalho diversificada e, portanto, a questão do acesso à especialidade é um aspecto importante, mas uma força de trabalho equilibrada não se faz só de especialistas altamente qualificados, diferenciados, digamos assim, porque um não especialista pode ser igualmente qualificado. Nós temos necessidade de várias tipologias de recursos humanos e não têm de ser todos da mesma natureza. E, portanto, eu não considero que haja uma mais-valia ou uma menor-valia em função decorrente dessa diferenciação. Considero apenas que são diferentes. Acho que não podemos esquecer-nos disso. Depois, gostava de dar uma nota relativamente à questão do recurso às prestações de serviço, ao trabalho suplementar e ao nosso esforço para garantir mais recursos com um vínculo definitivo no Serviço Nacional de Saúde, que também temos uma recomendação no Orçamento de Estado que nos indica esse caminho e que estamos a procurar cumprir por várias vias, designadamente as contratações de enfermeiros e assistentes operacionais que já foram realizadas este ano, para além das que vinham de trás, a abertura de concurso para 1.264 recém-especialistas na área médica e um reforço que ainda precisamos de acautelar, já o disse, de assistentes técnicos, de assistentes operacionais e de mais alguns enfermeiros. Gostava de dar uma nota relativamente a um outro tema, que é o da retenção dos médicos finda a sua especialidade. Nós temos problemas claros, evidentes neste momento para todos, nessa área. A taxa de retenção do Serviço Nacional de Saúde não é tão má quanto se podia pensar. É de 83%. Mas, dentro dos 83%, nós temos especialidades com taxas de retenção que rondam os 30% e especialidades com taxas de retenção de 100%. E se nós lermos quais são as especialidades que têm taxas de retenção mais elevadas e as que têm taxas de retenção mais baixas, percebemos que há outros fatores no mercado, no sistema de saúde, que são bastante competitivos com aquilo que é a oferta de uma carreira no Serviço Nacional de Saúde. E por isso temos que fazer um esforço por as acompanhar e por melhorar as nossas condições de trabalho. É o que fazemos, por exemplo, com os incentivos. Provavelmente não me fiz entender quando fiz esta referência na primeira parte desta sessão. Nós, por exemplo, estamos agora a acompanhar estes concursos que foram lançados para recém-especialistas da identificação, vamos fazer isso ainda esta semana, ou máximo no início da semana que vem, das especialidades e instituições que têm vagas carenciadas. Elas serão em número de 150, ou seja, um número igual àquele que temos identificado nos anos anteriores. E irão incidir exatamente sobre aquelas especialidades e zonas onde nós temos mais dificuldade. Porque eu não queria consumir todo o tempo de que disponho e deixar os senhores que está acessado sem tempo para também aquilo que precisam de esclarecer, gostava apenas de fazer uma referência aos aspectos das queixas e, portanto, concluir. E fazer essa referência através das reclamações e da Entidade Reguladora da Saúde, através de um recente artigo que foi publicado e que se chamava Visão em Túnel e que comparava dois hospitais, o Hospital Fernando da Fonseca e o Hospital da Luz. dizia que o Hospital Fernando da Fonseca tem 800 camas e o Hospital da Luz tem 170 camas. E o Hospital Fernando da Fonseca, sendo o campeão das reclamações no Serviço Nacional de Saúde, teve no ano 2017 2.185 queixas. Mas o Hospital da Luz, com as suas 170 camas, teve 1.149. Ou seja, é uma questão depois de fazer contas e de avaliar proporções. É fazer, exatamente. Ora bem, eu penso que um titular da pasta,
senhores deputados,
um titular da pasta da saúde deve ficar tão incomodado como, com reclamações do setor público como com reclamações do setor privado e do setor social. E ler cada uma destas reclamações, procurar estratificá-las em termos daquilo a que elas se dirigem e procurar atuar. É isso que temos feito e preocupam-nos tanto as 2.185 queixas do Fernando da Fonseca como as 1.149 do Hospital da Luz. Como sabemos também que elas são uma preocupação para as administrações de uma e de outra entidade que procuram no seu dia-a-dia ultrapassá-las e nós só podemos secundar esse esforço e essa preocupação e de facto desejar que consigamos reduzir as reclamações para um número menos significativo, embora também reconheçamos que há aqui uma tendencial, um reflexo daquilo que é a tendencial expectativa das populações e que é nessa perspectiva de participação também na construção do sistema de saúde e que é nessa perspectiva de acarinhar. Muito obrigada.
Com licença. Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, mais algumas respostas. O Sr. Deputado Cristóvão Ribeiro fez referências, digamos, às questões do investimento e o que é que eu gostava de comentar em relação à sua intervenção. Digamos que compara 2015 com os anos seguintes, e os números são os números, não vale a pena estar a contestá-los. O que vale a pena perceber é que, de facto, o investimento é uma coisa que tem que ser preparada e pensada. Não, digamos, não escamoteio sequer a possibilidade de que nestes anos, provavelmente, algumas coisas deviam ter andado mais depressa, mas, mais uma vez, gostava de reafirmar que os investimentos em saúde, sobretudo os investimentos mais significativos, demoram vários anos a ser executados desde o momento em que são pensados, programados, projetados, concursados e realizados. Os exemplos são mais que muitos e não vale a pena, sobretudo a um partido como o PSD, digamos, querer correr atrás da bola e querer correr atrás dos foguetes. Fica-vos mal esse foguetório, sempre que no passado o fizeram, deram-se mal com isso e correm o risco de se dar mal também com isso. Da mesma forma, a questão dos recursos humanos e dos 35 horas. Ó, Sr. Deputado, se acreditaram que a passagem para as 35 horas não tinha custos adicionais, é porque acreditam mesmo... É porque acreditam mesmo nas fábulas da Branca de Neve e em todos os contos...
Senhores deputados...
É porque acreditam mesmo na fábula da Branca de Neve e em todos os contos infantis...
Os deputados, que peço que criem condições para o seu secretário de Estado de concluir a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, percebe-se bem a referência inicial que os contos infantis são coisas que, de facto, vos atraem e acreditam nessas histórias. Genéricos também, naturalmente essa é uma referência, digamos, muito gasta. O que é que eu queria chamar a atenção? Nós hoje temos em Portugal metade dos medicamentos e metade em número de embalagens e ligeiramente mais de metade em doses diárias definidas, enfim, basicamente a mesma, mas em quantidade dos medicamentos consumidos em ambulatórios já são genéricos. Pretender que o ritmo de crescimento dos genéricos continue a ser o que foi há 10, 12 anos atrás, Sr. Deputado, isso é impossível. Isso é impossível. Sr. Deputado, veja as contas e veja que o ritmo começou a crescer. Foi desde os últimos anos. Estamos neste momento em 49% do número de embalagens, 51%. Quando vai comparar internacionalmente, há países que estão nos 70%. Esses países usam como definição de genérico todas as embalagens, mesmo os produtos de marca, a partir do momento em que passam, digamos, a perca de patente. Se fizermos essas contas em Portugal, estamos neste momento em cerca de 66, 67%. Ou seja, aquilo que havia a fazer no crescimento do mercado dos genéricos está feito. O trabalho neste momento agora é, e muitas vezes esse é o mais difícil, que é manter. Porque está a acontecer, está, é uma questão de ver os números. Oh, Sr. Deputado, os números são coisas razoavelmente indiscutíveis, a informação é que existe. Se quer mais um conto de Branca de Neve, dizer que os genéricos podem crescer, acredite nisso, acreditará naquilo que entender, mas os números são os números. Quanto aos comentários da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, a questão da dívida zero é credível, naturalmente, que a dê referência aos pagamentos em atraso. Portanto, há redução de 500 milhões para zero. Sim, esse é o objetivo até ao final do ano e, neste momento, se não o atingirmos, o objetivo continua a ser ficar muito perto disso, mas sim, estamos a trabalhar para isso. A autonomia dos hospitais é, de facto, um processo complexo também em que temos vindo a trabalhar, mais uma vez, de uma forma mais lenta do que aquilo que gostaríamos de ter. Mas que continuamos a trabalhar, porque isso será indispensável, quer dizer, não faz nenhum sentido que continuemos a ter uma rede de hospitais públicos que não tenham autonomia de gestão. Aliás, provavelmente, rapidamente, na próxima semana, contamos aprovar até projeto experimental para dois agrupamentos de centros de saúde com autonomia de gestão também, porque isso é o normal, isso é aquilo que é consequência natural e normal do processo de gestão em saúde. O relatório da UTAP, no site da UTAP, com certeza, suponho que estará disponível rapidamente, faz todo o sentido que o esteja. A questão da ADSE, as regularizações da orientação continua a ser a mesma, são para cumprir, não há nenhum risco previsível, digamos, na prestação de cuidados, tanto quanto eu consiga perceber. E, finalmente, quanto à questão da hepatite C, ou seja, o modo de financiamento supostamente não altera o modo de fornecimento, a não ser, talvez, e permita-me, espero que não leve a mal a provocação, digamos, a sua fonte de informação para os hospitais que reduziram as compras há de ser certamente a Gilead, talvez o fornecedor possa ter alguma sugestão prática para melhorar. Muito obrigado.
Em relação... Pronto, mas então eu começaria por... Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu começaria por falar também da hepatite C. E em relação à hepatite C, na realidade, devo dizer que levamos estes casos e temos grande atenção em todos os casos que são diagnosticados, em que é prescrito o tratamento e o tempo que demora até o início do tratamento, portanto, isso é monitorizado. E temos exatamente, eu tenho aqui na minha mão exatamente o número de doentes a quem foi prescrita a terapêutica, quem iniciou a terapêutica e o tempo até ter iniciado. E reparo e relembro que o tempo, este tempo que nós falamos vai desde a prescrição, autorização, recepção do fármaco e depois o doente ir à consulta para iniciar o tratamento. E, portanto, estamos a falar de todo este circuito. E aquilo que nós temos é um valor médio entre a prescrição e o início terapêutico, valor médio de 2 meses, que não se alterou ao longo do tempo. Temos, de facto, alguns hospitais em que o tempo é um bocadinho maior, que anda à volta de 70, mas depois temos hospitais em que temos, entre a prescrição e a início terapêutica, de uma semana, 14 dias, e, portanto, o valor médio anda à volta dos 2 meses. Mas isso tem que ver, e aquilo que nós analisamos junto com o Programa Nacional das Hepatites, é precisamente onde é que falha. Depende muito dos processos e muitas vezes é o próprio doente que não vai à consulta, por exemplo, basta o doente não ir à consulta para atrasar todo este período. E aquilo que nós pedimos ao Programa Nacional das Hepatites é para ter precisamente atenção neste aspecto e reunimos e discutimos este assunto com eles. Devo dizer que em relação ainda à hepatite, para terem uma noção de números, e estamos a falar de valores de maio, portanto poderá haver aqui um... Mas estavam autorizados 23.726 tratamentos, tendo já sido iniciados 22.203 e o tempo médio era o mesmo, os 2 meses, valor esse que se mantém agora. E, portanto, mais uma vez digo, sobreponível ao que se passava antes da alteração da modalidade de financiamento. Em relação aos paliativos, eu gostaria de salientar que em relação aos paliativos, nós, o que é que nós temos tido ao longo destes tempos? Nós temos, estamos muito perto daquilo que era previsto em termos das camas de cuidados paliativos hospitalares, e relembro, e sabem isso bem, que aquilo que era previsível era as 40 a 50 camas por milhão de habitantes, 392 a 491, temos hoje 381 camas. Em termos de equipas intra-hospitalares, temos 43 das 45 previstas. Estamos um pouco atrasadas em relação às equipas comunitárias, onde pretendemos focar e investir mais nestes próximos tempos. Temos 21 das 54. E devo-lhes dizer que não somos só nós que nos vangloriamos destes resultados, porque, na realidade, em termos de publicações europeias e no Atlas europeu, e vocês também conhecem estes dados com certeza, a média de serviços de unidade de resposta aos cuidados paliativos na Europa é de 0,8 por 100 mil habitantes. Em Portugal é de 0,9 por 100 mil habitantes. E fico extremamente satisfeita que nós estejamos no segundo quartil de países com mais respostas de cuidados paliativos, a par da Dinamarca, a par da Itália, a par da Holanda e à frente da Finlândia, que tem 0,7 por 100 mil habitantes, a par da Espanha, acima da Espanha, que tem 0,6 por 100 mil habitantes. Em termos de cuidados paliativos, não só temos trabalhado no aumento da resposta, mas também temos tido, preocupação em formar profissionais de saúde na área dos paliativos. E somos dos poucos países, e estamos também mais uma vez à frente, na área da formação, sendo os cuidados paliativos, nesta altura, um tema de formação, quer para médicos, quer para enfermeiros.
Obrigado. Não, apenas por duas questões. Uma que me esqueci de responder ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. De facto, a comparticipação dos leitos está ainda a ser terminado no Infarmed. Este mês espero, digamos, que haja uma solução concreta e que esse assunto esteja resolvido. E finalmente, se o Sr. Presidente me permite, eu suponho que a seguir vem aquela fase das múltiplas perguntas. Portanto, antes de sermos bombardeados pelas vossas perguntas, nesta que é a última audição regimental, queria deixar uma palavra pessoal de apreço pela forma como estas reuniões decorreram neste último ano, apesar das picardias e, sobretudo, da saudável diferença de opiniões. Acho que foi possível trabalhar em conjunto e, sobretudo, agradecer em meu nome ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde pela forma cordial e eficaz com que sempre nos tratou.
Muito obrigado. É a minha obrigação e é a obrigação dos senhores deputados também, acho que falei em nome dos senhores deputados e dos grupos parlamentares, colaborarmos e cumprirmos com aquilo que é o nosso designio e o nosso papel no Serviço Nacional de Saúde, no fundo. Iniciamos então a terceira ronda. Nós temos de reduzir para 2 minutos cada intervenção. Eu vou avisar que estamos a terminar aos 30, ao minuto e 30. Ligarei o microfone para não estar a ser desagradável e não estar a cortar as intervenções. Verão que é o costume que nós temos aqui, que é ligar e ver a luzinha acesa. E aí saberão que terminou o tempo. Gostava que fossem rigorosos na gestão do tempo, para podermos, para todos os senhores deputados, terem a possibilidade de intervir, mas também de ter a resposta por parte da senhora ministra e dos senhores secretários de Estado, da senhora e do senhor secretário de Estado. Quero informar que, portanto, teremos o tempo muito limitado até às 3 da tarde, que é o tempo que temos até iniciar o plenário. E sem mais demoras, começava por dar a palavra à senhora deputada Nilza Sena, do PSD. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhor Presidente. Eu pedia desde já desculpa à senhora ministra, porque vou ter que me ausentar assim que fizer a pergunta, porque tenho outra audição a decorrer noutra comissão, mas depois os meus colegas guardarão a sua resposta. Senhora ministra, o caso do Hospital de Beja é o caso, diria, mais grave do país em termos de falta de médicos, de falta de especialistas, já foi aqui abordado esta manhã, e por se tratar de ser um dos casos mais graves, tem que ser tratado dessa forma, portanto, de forma prioritária, em consentâneo com essa gravidade. Nós, a senhora ministra esta manhã aqui negou uma evidência, porque negou um encerramento, Mas de que é que lhe adianta negar o encerramento do dia 9, quando fechou a 8 de abril, quando esteve para fechar no fim de janeiro, quando esteve para fechar a 14 de junho, quando vai voltar a fechar novamente? Porquê? Porque só temos 5 especialistas, precisamos de 16 no mínimo para assegurar a escala. Eu, aliás, faço chegar à Sra. Ministra quer os documentos que comprovam o encerramento, quer as escalas que mostram que há um médico que está a fazer 24 horas sobre 24 horas, das 8 às 8. É a escala do dia 14 de junho e que à noite ficou com um outro colega, esteve na iminência de fechar, no fim arranjou-se um outro colega, portanto eu faço chegar à mesa para fazer chegar à Sra. Ministra esta informação que no fundo contradiz a sua intervenção. Sra. Ministra, a grávida, uma grávida de 41 semanas no dia 9 de junho nem se inscreveu porque a obstetra que estava de serviço, a médica Carmen Rabanal, que estava de saída de noite, não autorizou esta senhora, esta parturiente grávida, portanto saiu de Odmira, Boa Vista dos Pinheiros, em carro próprio, por indicação do seu centro de saúde, onde tinha sido observada e foi indicada para ir ser internada no Hospital de Beja. É evidente que não foi atendida, portanto teve que regressar novamente a Odmira sem ser atendida. Ora, aqui não há notícias falsas, Sra. Ministra. Há profissionais que são esmerados e que exasperam. E há utentes que estão, de facto, entregues à sua sorte, como foi o caso da senhora que teve um bebê no posto de gasolina de Alstrel. Eu gostava que me desse uma resposta sobre isso, mas em concreto, quantos profissionais é que poderão vir a ser alocados à região de Beja, uma vez que os concursos dos últimos 10 anos têm ficado desertos? Muito obrigada.
Agora dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à senhora deputada Eurídice Pereira.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Em dois minutos, eu gostaria, de qualquer das maneiras, de dizer o seguinte. Foi pontuada ao longo da legislatura, por diversas vezes, a importância de capacitar, aliás, de reforçar a capacitação do Distrito de Setúbal quanto às respostas em saúde, exatamente para evitar, ou para inibir a travessia do rio na procura de respostas em Lisboa. Trata-se do terceiro distrito mais populoso do país e, portanto, essa tónica foi, como digo, muito acentuada ao longo desta legislatura. Eu não vou falar de investimentos que, entretanto, foram feitos de passado, mas que gostaria que a Sra. Ministra fizesse o favor de aprofundar a informação sobre os mais recentes investimentos anunciados, particularmente no que tem a ver com o Centro Hospitalar de Setúbal e com o Centro Hospitalar do Barreiro Montijo. Aproveitando também a oportunidade para perceber o ponto de situação da obra das urgências no Hospital do Litoral Alentejano. Queria aproveitar a oportunidade também para fazer ponto de situação dos novos quatro centros de saúde referenciados. O Pinhal Novo, que está em obra e era previsível terminar a obra no verão, saber como é que efetivamente está. O da Baixa da Banheira, que é suposto, digo eu, por volta desta altura, ser feita a abertura do concurso pelo município a partir do protocolo que foi estabelecido. O de Corroios, desconheço se já foi feita a consignação da obra e, portanto, pergunto. E, por último, o de Sesimbra, cujo ponto de situação não sei mesmo de todo. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galrissanet. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria, de, a propósito daquilo que foi dito sobre os cuidados paliativos, e porque a Sra. Secretária de Estado merece todo o respeito e credibilidade e é uma pessoa de ciência, de complementar que com meias verdades nós não vamos a lado nenhum. E conviria, quando se fala do número de equipas e do número e daquilo que é relatado no Atlas, com a informação que foi dada por profissionais da própria Coordenação dos Cuidados Paliativos, conviria então complementar a informação com o número de profissionais, sabendo, e como é até reconhecido pela própria equipa da Coordenação dos Cuidados Paliativos, de subdotação de recursos humanos que existem mais de 50% das equipas e, portanto, que não abona sobre a qualidade de cuidados. O CDS tem sido muito claro ao elogiar os esforços que têm sido feitos, como será claro a apontar os déficits que continuam a existir, ainda mais quando o CDS, à luz daquilo que é evidência científica, científica alertou e continuará a alertar para a crescente necessidade de desenvolver este recurso de um Serviço Nacional de Saúde moderno, mas de o dotar com os meios eficazes para dar as respostas que as pessoas que estão mais vulneráveis e que têm a sua dignidade ameaçada tenham efetivamente a resposta que carecem ter. Neste momento, com o seu governo, ainda não têm a resposta que deviam ter. Mas a primeira ronda e a segunda deixou patente uma forma de estar que para o CDS é preocupante e que, aliás, denunciámos. Ao fim de 4 anos, os senhores avaliam, os senhores estudam, os senhores estão a pensar tomar decisões. Estes 4 meses serão seguramente de intenso trabalho, não vos invejo naquilo que vão ter que fazer em 4 meses, porque não fizeram em 4 anos. E, de facto, nós não vemos o governo a dizer nós somos responsáveis por tomar medidas. E isso, para nós, é preocupante. E não queria deixar, então, a nota relativamente à situação dos jovens médicos, porque, de facto, foram-lhes criadas expectativas. A senhora ministra já explicou longamente, mas voltamos ao tal síndrome. Quem é que vai decidir? Quem vai tomar medidas? É o governo, que tinha a possibilidade e criou essa expectativa nos jovens médicos de acalentar uma forma de efetivamente lhes dar possibilidade de virem a ser contratados. E termino, efetivamente, a propósito dos médicos, de falar da preocupação com a paz social, que também foi uma promessa que os senhores, relativamente ao setor, trouxeram e que, ao longo destes 4 anos, souberam iludir, empurrar, não decidir e estão longe de ter a paz social nas várias classes do setor. O que vão fazer em relação aos milhares de profissionais que efetivamente precisam de ver outro reconhecimento para as suas carreiras e não o têm? Muito obrigada pela sua tolerância, Sr. Presidente.
Sempre. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero naturalmente começar por cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Deputada de Estado e demais equipa que os acompanham. Queria ver se em 2 minutos consigo concentrar o Alentejo todo deste mundo em 2 minutos. Sra. Ministra, queria começar por lhe perguntar sobre o novo Hospital Central do Alentejo em Évora. Já percebemos que a obra não vai ser adjudicada esta legislatura, com os prazos que temos pela frente é óbvio que a obra já não vai ser adjudicada nesta legislatura, mas pelo menos o concurso há de ter que ser lançado. Os prazos que o seu Primeiro-Ministro foi a Évora a anunciar também já estão todos ultrapassados. Já estão todos ultrapassados e, portanto, ainda não há concurso lançado e temos agora uma preocupação porque soubemos que pelos corredores se anda a discutir o problema relacionado com a necessidade de um estudo de impacto ambiental, de uma avaliação de impacto ambiental. E eu gostava de saber em concreto o que é que a Sra. Ministra pode dizer sobre isso, se o estudo de impacto ambiental, que tudo indica, não é obrigatório ser feito não apenas pelas características do projeto, mas porque as suas várias componentes a isso não obrigam. Queria saber se a Sra. Ministra pode dar garantias que essa questão não vai entravar ainda mais o lançamento do concurso e queria saber em concreto quando é que o Ministério da Saúde vai lançar o concurso para a construção do novo Hospital Central do Alentejo, esperando naturalmente que essa data não fique muito próxima das eleições, porque isso seria a repetição daquilo que já aconteceu há 10 anos atrás, com a propaganda toda feita em cima das eleições com a construção do hospital, que até hoje está no mesmo ponto em que estava há 10 anos atrás. Para concluir, em 15 segundos, queria perguntar-lhe, Sra. Ministra, quando é que o Governo vai dar conta daquilo que está fixado no Orçamento do Estado em relação ao reforço do número de vagas para fixação de médicos em zonas carenciadas. Esta preocupação no Alentejo é uma preocupação séria. Concursos que ficam desertos, atrás de concursos que ficam desertos, não apenas no Distrito de Évora, um pouco por todo o Alentejo, mas eu naturalmente estou a referir-me ao Distrito de Évora, e não apenas nos cuidados de saúde primários, mas também nos cuidados hospitalares. E particularmente nos cuidados hospitalares, com algumas especialidades que são verdadeiramente decisivas, como as dos anestesistas. Esta preocupação é uma preocupação que queria deixar-lhe, portanto, queria saber também que resposta é que tem para nos dar relativamente obrigado a essa questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Ana Oliveira. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentarei ser rápida. Este assunto já foi abordado pelo meu colega deputado Ricardo Batista Leite e prende-se com a questão da saúde materno-infantil e com a questão da mortalidade materno-infantil. Sabemos que é um assunto e é um tema que foi referência e que penso que no fundo ainda é referência a nível mundial, mas porém em 2018 a taxa de mortalidade infantil aumentou significativamente relativamente em 2017, tendo revelado os valores mais altos desde 2013. É importante a avaliação destes indicadores e porque os acontecimentos que vão sendo revelados publicamente aumentam de facto a desconfiança nos portugueses e os relatos têm sido muitos e dou aqui exemplos de alguns, como é o caso também da minha colega deputada Nilza de Sena, já falou sobre a questão do Hospital de Beja. Temos a questão que foi falada há cerca de 20 dias em que a entidade reguladora da saúde censurou o Hospital Amadora Sintra por ter deixado uma grávida em trabalho de parto deslocar-se pelos seus próprios meios para outro hospital por inexistência de vagas e por escassez de recursos humanos. Mas também podia-lhe falar sobre a questão do meu distrito e sobre as maternidades, onde também tem havido falta de obstetras, existe profissionais exaustos e as condições, enquanto não se decide uma maternidade nova, não são as melhores. Portanto, acho que devemos ter isso em atenção. E relembrar-lhe que também em 2018 a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde avaliou diversos serviços de centros hospitalares, como o caso de Coimbra, o caso do Porto, o Algarve e o Hospital do Espírito Santo de Évora, com o objetivo de verificar a segurança dos bebés nos hospitais. E foram detectadas falhas em todos eles. Portanto, eu gostaria de saber o que é que o Ministério tem feito para colmatar estas falhas, porque de facto as situações vão somando, quase numa tentativa de que os portugueses se habituem a uma pior realidade do SNS e de facto não podemos aceitar isso. Os portugueses, sejam eles utentes ou sejam eles profissionais, lutaram e têm o direito constitucional de ter um Serviço Nacional de Saúde de Excelência. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Isabel Montella. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados, não há dúvidas nenhumas que os Srs. Deputados do PSD e do CDS continuam na senda da teoria do caos na saúde. A verdade é que não aprenderam nada com os últimos resultados eleitorais. É que nos últimos resultados eleitorais o que os portugueses lhes disseram é que reconheciam o esforço do Governo e do Ministério da Saúde na recuperação do Serviço
Senhores
Nacional de Saúde.
Senhores deputados, criem condições para que a senhora deputada continue a sua intervenção. Faz favor. Faça a senhora deputada.
E sim, senhores deputados, se não cumprimentando todos aqueles que cá estão para reclamarem mais investimento, parece que deveriam também ser mais coerentes, porque não podem repetir até à exaustão que o governo socialista é despesista e todas aquelas teorias da bancarrota e depois virem aqui reclamar investimentos em todas as regiões do país, idóneas, mas que, se efetivamente fossem concretizadas sem equilíbrio e sem rigor, vossas excelências não levariam um país à bancarrota, levariam uma dúzia deles à bancarrota. Ó, senhor deputado, vai-me desculpar, mas eu nunca o ofendi e esse seu gesto, vai-me desculpar, mas esse seu gesto eu não lhe admito.
Ó, senhora deputada, eu estou aqui a presidir. E acho que as coisas têm corrido minimamente bem.
Eu
acho que a senhora deputada e os senhores deputados têm de criar condições para que a nossa reunião continue. E, portanto, a senhora deputada só lhe peço é que continue.
Continue
a sua intervenção, se faz favor.
Mas eu estava a intervir e houve um senhor deputado do PSD.
Senhora deputada, eu peço
que
conclua a sua intervenção.
Por último, gostaria também aqui de relembrar que, efetivamente, o Governo Socialista deixou fitas para cortar. Só que as fitas que vossas excelências cortaram eram tão pequeninas que no Hospital de Lamego não só não o equiparam, não o puseram a funcionar, nem sequer tiveram fita para lá colocar um aparelho de ventilação artificial para socorrer doentes que, não conseguindo respirar naturalmente, não tinham como substituir essa respiração. E já não falo no hospital, no TAC. Infelizmente, vossas excelências, durante a vossa governação, não fizeram o trabalho de planificação e deixaram um centímetro de uma qualquer fita para nós continuarmos a construir.
Muito obrigada, senhora deputada. Dou agora a palavra ao grupo parlamentar do PCP e ao senhor, à senhora deputada Carla Cruz. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Senhora ministra, o meu camarada João Dias trouxe-lhe aqui uma questão muito importante e que está contemplada no Orçamento do Estado e que se prende, de facto, com a abertura do concurso extraordinário para os jovens médicos, jovens especialistas. A senhora ministra, na sua resposta, fez alusão ao regime de internato médico. Senhora ministra, desculpe esta franqueza, mas estranhamos que venha do Governo esta resposta sobre o regime de internato médico, porque sistematicamente o PCP apresentou aqui propostas para a alteração do regime de internato médico que iam e que respondiam àqueles que são os problemas que hoje os jovens médicos estão a ser confrontados, e fizemos na anterior e na atual legislatura por diversas vezes, e a posição do grupo parlamentar do PS foi juntar-se ao PSD e ao CDS para chumbarem as nossas propostas que resolveriam. E, portanto, a questão é esta. Hoje, o Governo tem instrumentos que lhe permitem responder aos jovens médicos, porque eles fazem falta ao Serviço Nacional de Saúde, porque já hoje aqui, por diversas vezes, foram demonstrados exemplos e especialidades que, carentes de especialistas. Os hospitais necessitam deles e, portanto, e os utentes precisam de respostas e de respostas célebres. E, portanto, a questão muito concreta é quando é que esse concurso vai ser aberto para de forma a que se permita que eles tenham acesso efetivamente à especialidade. Senhora Ministra, também não podemos deixar de aqui registar e mais uma vez reafirmar a posição do PCP sobre as PPPs e de demonstrar a discordância total com aquela que foi a decisão relativamente à Vila Franca de Xira. O Governo, mais uma vez, opta por não integrar o hospital na gestão pública e para fazer uma proposta de revogação do contrato. E, Sra. Ministra, perguntar-lhe à Sra. Ministra se acha que este relatório técnico, que fez uma avaliação positiva, incorporou os dados recentes em que os internamentos recorrentes, Sra. Ministra, reitero, recorrentes em refeitórios, são aspectos a ter em conta para esta avaliação positiva. Para o PCP, de facto, isto não é um aspecto positivo, bem pelo contrário, é um aspecto extremamente negativo para os utentes.
Muito obrigada. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD e à senhora deputada Fátima Ramos. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento a senhora ministra. Senhora ministra, aproxima-se o período crítico dos incêndios. Recordo que o Governo aprovou, através de um despacho número 9496 de 27 de outubro de 2017, um conjunto de disposições para a implementação de respostas à situação de emergência na área dos doentes queimados. Respostas estas que eram concretizadas até 2020. Portanto, pergunto à Sra. Ministra qual o ponto de situação dos investimentos previstos para as unidades de doentes queimados do país, o que foi feito e o que é que está em curso. Depois, em relação à maternidade de Coimbra. Como a Sra. Ministra sabe, é um processo que se arrasta há muito tempo. É um processo que tem tido sucessivos alertas dos profissionais de saúde para as graves carências que temos nas duas maternidades existentes e também para a necessidade de uma nova maternidade. Em determinada altura, gerou-se um desentendimento entre a Câmara de Coimbra e o Sr. Presidente do CHUC quanto à localização dessa mesma maternidade. O que é certo é que, com esse desentendimento, passámos aqui 4 anos de impasse, apesar das sucessivas promessas, quer do Sr. anterior Ministro, quer também do próprio Governo. Por isso, e porque estamos preocupados com as grávidas, com as mães, vimos recentemente um anúncio em que a Sra. Ministra teria escolhido como local para a nova maternidade o espaço do ZUC. Eu queria saber, em primeiro lugar, se é verdade. Aliás, recordo também o Sr. Ministro de Alberto Campos Ferreira, que na altura o anunciou, mas para se é verdade, que de facto está a escolha, finalmente escolhida a localização. Segundo lugar, gostava também de saber quais os critérios para essa escolha, isto é, que se provasse fundamentação técnica ou outra fundamentação, dado, portanto, as diferenças de opinião que existiam, o que é que esteve por base dessa escolha? E terceiro, qual é efetivamente a calendarização e porquê? Porque durante estes 4 anos, como disse, foi anunciado que era em 2016, que era em 2017, 2018 e estamos agora em 2019. Mas, portanto, em nome das mulheres, das mães, das crianças, dos profissionais de saúde, eu pergunto à Sra. Ministra se de facto tem uma resposta conclusiva e se o assunto não é para voltar novamente atrás e para criar novos impasses. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria da Luz Lopes. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Secretária de Estado. Senhoras e Srs. Deputados, de facto, no Hospital Estatal de Santarém, o cenário é um cenário positivo. É um bom exemplo em que o objetivo do Governo de melhoria da gestão dos hospitais foi conseguido. O caso do Hospital Santarém foi visitado em março último pela Sra. Ministra e pelo Sr. Primeiro-Ministro, onde estavam em curso as obras no bloco operatório central e no bloco de partos. Recentemente também tivemos conhecimento da instalação da ressonância magnética e a aquisição de equipamentos que rondam os 3,2 milhões de euros. Ora bem, estas melhorias da gestão refletem-se também nos números e em maio útil foram divulgados resultados que indicam que houve um aumento de 1,8% nas consultas externas face ao período homólogo. Em termos dos doentes operados, houve mais de 102 doentes em cirurgia programada, o que equivale a 2,3% em termos relativos. Nos partos, houve mais de 36 partos que no período homólogo. E isso corresponde a um dos objetivos que, da atual administração, que pretende ir buscar 5% dos partos à cirurgia privada, ao setor privado. Senhora Ministra, os números do hospital são de facto positivos e refletem o cumprimento do contrato de programa e o modo como a unidade está a adaptar e a flexibilizar face às necessidades. Observa-se em síntese uma clara tendência de crescimento na atividade do hospital. O que mudou, Sra. Ministra? Há efetiva convergência entre a administração do hospital, com o governo, com outros parceiros e uma adequada utilização dos dinheiros públicos nos investimentos em curso? Gostaria, por isso, que nos desse uma perspectiva das obras em curso e dos recursos humanos necessários para incrementar e ou continuar a incrementar o crescimento da atividade do Hospital de Santarém e as respectivas respostas tão necessárias em termos da prestação de saúde na região, nomeadamente na Lesíria do Tejo. Obrigada.
Muito obrigada. Eu esqueci-me de carregar, portanto, tinha 4 minutos e 16, mas só tinha 2 e 16 na realidade, porque descontando até de 2 e 6, porque antes foi. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do PSD, Isaura Pedro. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Ministra, isso e a sua equipa, aproveito para cumprimentar. E a questão que eu queria colocar e que já foi aqui abordada é o seguinte: o programa do atual governo referia, em relação ao anterior executivo, que a política de contratação de médicos tarefeiros através de empresas especializadas significa um custo absolutamente exorbitante. Importa lembrar que o anterior governo tinha reduzido estas prestações de serviços de cerca de 130 milhões de euros para 80 milhões de euros em 2015. Ora, ao longo da atual legislatura, o recurso do Serviço Nacional de Saúde às empresas de prestação de serviços médicos ultrapassou sempre os referidos 80 milhões de euros, aproximando-se dos 100 milhões de euros, valor que se estima ter sido ultrapassado em 2018. E eu queria questionar a Sra. Ministra, se me pode responder, é qual foi exatamente o custo do Serviço Nacional de Saúde com prestações de serviços médicos em 2018. Ainda hoje, nas notícias, se falava de um médico tarefeiro que fazia 17 horas por dia, sem folgas ou férias, e que ganhava cerca de 326 mil euros ano. Portanto, se isto é um valor absolutamente residual, como o seu governo diz, gostaria que realmente fosse respondido se é que tem estes dados em relação, portanto, às prestações de serviços em 2018. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Joana Lima. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. e a Sra. Secretária de Estado. Sra. Ministra, o assunto que mais uma vez me traz aqui hoje tem a ver com a construção da nova ala pediátrica do Hospital de São João. Nós tivemos uma história antes da Sra. Ministra chegar e agora temos uma realidade que é muito nos agrada e que, mais uma vez, quero congratular-me e felicitar a Sra. Ministra pela forma como abraçou este dossiê, este projeto tão importante para as crianças oncológicas no Hospital de São João. Sra. Ministra, entretanto, na última vez que cá esteve, a Sra. Ministra disse que no dia seguinte as crianças iam ser transferidas para o hospital propriamente dito, deixaram os contentores. Como é que correu esta passagem? Como é que estão a adaptar? Qual é a reação relativamente a isso? Mas, Sr. Ministro, também tenho outra questão a perguntar, que tem a ver com o concurso público. O concurso público que está a ser levado a cabo para a construção da nova ala pediátrica. Temos ouvido na comunicação social que foi constituída uma equipa para podermos levar a cabo todo o procedimento de uma forma transparente e tendo em conta o interesse público. Sra. Ministra, gostaríamos de saber se todos os timings que estão previstos, conforme a Sra. Ministra nos foi dando a conhecer, e todos eles até ao momento foram cumpridos, qual o ponto da situação atual, se há algum avanço, se há algum problema. Gostaríamos de saber exatamente o que está a passar relativamente a este assunto tão importante e que a Sra. Ministra abraçou, e muito bem, e mais uma vez agradeço a sua afirmação neste projeto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A partir de agora, não vou dizer o nome do partido, porque são todos do PSD, portanto, estava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, e neste momento ao Sr. Deputado José António Silva. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento mais uma vez os Srs. Deputados e o Sr. Ministro. Se no Hospital Distrital de Santarém tudo começa a correr bem, felicito-a por isso, mas o mesmo não posso dizer do Centro Hospitalar de Leiria. Senhora Presidente, Senhora Ministra, o Senhor Presidente Santos do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria demitiu-se invocando falta de condições para o exercício das suas funções, nomeadamente falta de recursos humanos e a situação caótica a que chegou o Serviço de Urgência do Hospital. A Senhora Ministra reconheceu efetivamente que isso era assim e disponibilizou-se para ajudar a resolver o problema. Acontece que hoje ainda se esperam 6 a 8 horas para ser atendidos nas urgências do Hospital de Leiria. 6 a 8 horas. Não é nada comparável com as 12 horas que se esperava até há 3, 4 meses atrás. A Sra. Ministra nomeou o novo Conselho de Administração, que eu felicito a nomeação, desejo um bom trabalho em prol dos utentes, mas queria dizer que isto só não é o suficiente. Portanto, não é o suficiente mudar o Conselho de Administração para resolver os problemas de um hospital e de uma população. É preciso mais investimento, não só propriamente naquilo que é necessário em termos de equipamento, mas também em recursos humanos. Em relação aos centros de saúde do Distrito de Leiria, a Sra. Ministra, na sua intervenção inicial, disse aqui que em alguns centros de saúde já se faz muito, mas eu posso lhe dizer que no Distrito de Leiria muitos dos centros de saúde ainda não têm médico. Prova disso é aquilo que aconteceu há cerca de mês e meio,
concluindo
uma manifestação, portanto, dos responsáveis pelas freguesias, nomeadamente em Porto Moço. O que queria pedir à Sra. Ministra é que diligencie no sentido de serem abertas vagas suficientes para colmatar a falta de médicos no Centro de Saúde. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Sra. Ministra, eu julgo que o Sr. Deputado Galriça Neto já o referiu, já não estamos em tempo de programar grandes intervenções, estamos em tempo sobretudo de balanço. é o momento em que se consegue fazer o balanço. E a primeira nota que eu gostava de deixar, ouvi o Sr. Secretário de Estado referir-se às 35 horas, dizendo que era uma evidência que as 35 horas iam ter custos. Oh, claro, Sr. Secretário de Estado, claro. Agora, o que o senhor não sabe, o que o senhor não sabe, que não estava no governo, eventualmente não estava atento, é que quando as 35 horas foram implementadas, uma medida popular e agradável para os trabalhadores, o antecessor que estava sentado nessa cadeira, o ex-ministro Adalberto, e o senhor primeiro-ministro sempre negaram que as 35 horas tivessem custos. É extraordinário, não é? É extraordinário, porque, como é evidente, as 35 horas tiveram custos e têm custos. E o PSD, nessa altura, o aspecto que alertou foi exatamente sobre a capacidade de preparação que o SNS tinha para conseguir adotar um horário de trabalho de 35 horas e as respostas que eram necessárias serem acauteladas para cobrir exatamente essa medida. E chegamos a pedir um impacto da adoção das 35 horas, quer em termos de número de trabalhadores, de funcionários que eram necessários, quer em termos de custos financeiros. E, portanto, o seu secretário de Estado é o primeiro membro do governo que reconhece uma evidência óbvia, mas que foi sempre negada pelo ex-ministro Adalberto e pelo atual primeiro-ministro, que na altura também era primeiro-ministro. Porventura, já estará o seu secretário de Estado, então, em condições de nos referir qual é esse impacto das 35 horas. Isso é que era interessante, isso é que era um passo civilizacional em frente. E depois eu gostava, para concluir, pois, a questão da ADSE. Porque entre a mutualização que vinha no programa eleitoral do governo e o estudo que o Conselho Geral de Supervisão apresentou em dezembro do ano passado ao governo, à senhora ministra, que terá no seu gabinete, propondo todo um conjunto de medidas que possam prevenir aquilo que é um futuro quase inevitável para a ADSS, o estado das coisas, se mantiver neste momento. Obrigado, perguntava só, até agora não aconteceu nada, isso sabemos. Não sei se ainda vai acontecer alguma coisa e o que é que vai acontecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, apesar da insistência das inúmeras perguntas que fizemos ao longo de 4 anos, o Governo optou por continuar a não clarificar o financiamento e as contas do novo Hospital da Madeira. Chegamos assim ao final da legislatura, persistem inúmeras dúvidas em relação ao cofinanciamento da parte da República, o Governo continua a não corrigir a resolução do Conselho de Ministros, continua a não adequar a resolução do Conselho de Ministros ao montante e às transferências que a Assembleia da República aprovou aqui no último Orçamento do Estado e continua sem esclarecer se vai ou não fazer contas com os hospitais Nel Mendonça e Marmelares. E por isso, Sra. Ministra, perdemos aqui 4 anos, os madeirenses e os portosantenses perderam 4 anos a discutir as contas do financiamento da corresponsabilização da República e a obra, infelizmente, está muito longe de avançar para o terreno graças ao Governo da República. Durante 4 anos, o Governo também não foi capaz de pagar a dívida à Madeira de mais de 18 milhões de euros relativa aos subsistemas de saúde. O caos e o desnorte do SNS é de tal ordem que já levou inclusivamente o Governo da República a abandonar as suas responsabilidades com as forças de segurança na Madeira. Para além do Governo continuar sem pagar o que deve à Madeira, os mais de 18 milhões de euros que aqui já falamos várias vezes, o SNS deixou neste momento de compartilhar os medicamentos dos agentes da PSP na Madeira. Senhora Ministra, esta situação é inadmissível. É inadmissível que os polícias da Madeira não tenham os seus medicamentos comparticipados. Não faz sentido que tenha de ser, uma vez mais, o Governo Regional da Madeira a assumir as responsabilidades que são do Governo da República, a pagar os medicamentos dos agentes da PSP e a assumir os custos dos subsistemas dos serviços na República.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Dou agora a palavra à senhora deputada Berta Cabral. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, a questão que queria colocar tem a ver com a situação da ADSE e, de forma muito particular, o funcionamento da ADSE na região autónoma dos Açores. Como sabem, a ADC é o maior subsistema nacional de saúde, representa cerca de 1 milhão e 200 mil funcionários. É um subsistema autossustentável, por isso é que os beneficiários pagam 3,5% do salário. E é bom lembrar que para quem ganhar 1.000 euros paga 35 euros por mês, o que é superior a muitos seguros de saúde privados e, portanto, tem necessariamente que prestar um bom serviço. As comparticipações são elevadas e, por isso, requer uma boa contrapartida de serviço. O Governo, como tutela, por continuar a funcionar sob a tutela do Ministro da Saúde, tem de zelar pelo bom funcionamento e pela sustentabilidade deste subsistema, tem de garantir, por isso, um bom serviço e tem também que rejuvenescer os beneficiários, porque, caso contrário, um subsistema fechado é um problema grande. E isso já se falou variadíssimas vezes, que é preciso garantir exatamente essa sustentabilidade por essa via. Tem sido motivo de grande preocupação o facto de haver um contencioso entre a ADSE e várias entidades privadas convencionadas que prestam serviços aos beneficiários daquele subsistema. E isso tem levado a que muitos médicos tenham abandonado a ADSE, as convenções com a ADSE. E, portanto, o serviço tem-se degradado muito e o Governo tem que ter consciência dessa realidade, porque os beneficiários continuam a pagar o mesmo, 3,5%. Também, por outro lado, e aqui em relação aos Açores, eu queria referir que o serviço ainda é mais degradado, porque há muito poucas convenções em todas as ilhas, nas pequenas ainda pior, mas a verdade é que não pode um beneficiário dos Açores vir ao continente a um convencionado nacional porque tem que pagar a passagem. E paga o mesmo, paga os mesmos 3,5%. E nesse sentido tem direito ao mesmo nível de serviço. E o Governo tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Ou obriga a ADSE a incentivar as convenções ou toma medidas para que haja justiça social. E, portanto, o que eu quero perguntar é como é que está a questão do contencioso entre a ADSE e as entidades privadas convencionadas, para quando há abertura a novos beneficiários, sobretudo os trabalhadores em funções públicas, que queiram voluntariamente ainda aderir, apesar de não terem feito no prazo que a lei prevê, isso também já foi falado várias vezes, e que medidas pretende tomar em relação à ADSE nos Açores.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Ana Sofia Bittencourt. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Bem, desde que assumi funções, tenho tentado sensibilizar o Governo para o cumprimento daquela que é a sua promessa eleitoral e não para reclamar investimentos que não tenham sido objeto de compromisso firmado entre o Governo e a Autarquia de Sintra, sendo certo que é o segundo maior município do país e o quarto ou quinto contribuinte líquido para o PIB nacional. E desta feita, apesar de haver 3 centros de saúde já prontos, que estavam previstos de inaugurar no 25 de Abril, mas que parece que agora é dia 28 de Junho com a presença da Sra. Ministra, mas, pela informação que tenho, mas pode não ser, o que muito me entristeceria, porque era preciso pôr aqueles equipamentos ao dispor da população, mas existem 2 que ainda não estão nem executados, nem em vias de executar. E numa audição anterior pedi à Sra. Ministra para que até junho fosse feito o despacho de repartição de encargos relativamente ao Centro de Saúde Algueirão Mé Martins e relativamente à questão do polo hospitalar em Sintra. Eu gostava de saber o ponto de situação, se está feito e se terá fim à vista. E outra questão é uma preocupação que existe na população residente em Miracintra com o Centro de Saúde de Miracintra. Corre um rumor de que poderá fechar com a abertura do novo Centro de Saúde de Cacém e eu gostaria de ter o compromisso do Governo que isso não aconteça. Mas também nas visitas que tenho feito também às escolas a propósito do programa da escola inclusiva, tem-me sido dada a nota de que existe uma fraca relação ou articulação com a área da saúde relativamente a esta implementação da escola inclusiva de psicólogos dos centros de saúde, fisioterapias e de acesso. Eu gostaria de saber em que medida está o Governo, e no caso o Governo na área da saúde, sensibilizado para esta matéria e o que é que estão a fazer para que haja uma maior articulação entre as escolas e o Sistema Nacional de Saúde. Outra questão, e para terminar, Sr. Presidente,
tem a ver com a pergunta que tenho mesmo que fazer. Neste protocolo de transferência de competências, num município que se está a substituir ao governo na construção de centros de saúde e outros, a razão da parte do governo para não ter aceito as competências na área da saúde. Qual é a razão do município de Sintra não aceitar as competências na área da saúde? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dou agora a palavra ao senhor deputado Cristóvão Norte. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, como é público, eu denunciei um conjunto de casos de doentes oncológicos já diagnosticados que não tiveram tratamento. Alguns deles, inclusivamente, acabaram por falecer sem conhecer os resultados das análises. Tal resultou, em primeira instância, do facto de ter havido um protocolo que estava celebrado que permitia ao SUA não pagar os resultados dessas análises e que caducou em novembro de 2018. Durante quatro meses, essas análises estiveram em atraso. Fizemos um conjunto de audiências e ouviremos aqui a senhora ministra a esse respeito. Não sabemos qual é o número de casos. Sabemos que há pelo menos 5 casos em Faro, 5 casos em Portimão e um número indeterminado de casos em Faro, e temos dúvidas se não haverá mais casos noutras instituições. E a senhora ministra terá que prestar esses esclarecimentos. A semana passada disseram-nos aqui que neste momento havia um protocolo, um novo protocolo celebrado com Évora. Eu quero que a senhora ministra me confirme isso, se há ou não um novo protocolo e se essas análises de mutações genéticas estão a ser feitas em Évora. Porque a notícia que eu tenho, e quero que a senhora ministra me confirme isto, é que continuam-se a verificar atrasos tal qual se verificavam no princípio do ano e durante aqueles meses que eu relatei. E se isto for assim, como eu estou a relatar, é da maior gravidade. Quero lembrar à senhora ministra que lhe coloquei aqui a questão no dia 27 de março. E a senhora ministra, nessa ocasião, reconheceu que havia um caso e o seu secretário de Estado corrigiu e na resposta disse que eram 2 casos. E eu pergunto à senhora ministra, porquê é que só quando o caso, um mês e meio depois, veio a ter conhecimento público, é que a senhora ministra decidiu fazer alguma diligência para tentar resolver esses casos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Costa da Silva. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento à Sra. Ministra e aos membros do Governo. Sr. Ministro, recentemente, no sul do país, em 6 hospitais, nomeadamente 2 do Algarve e 4 do Alentejo, tivemos o Hospital de Portimão impedido ou incapacitado de poder ter o serviço de maternidade a funcionar, mas também o mesmo aconteceu com Beja, Porto Alegre e Litoral Alentejano, tudo o mesmo dia, só o Hospital de Évora e o Hospital de Faro é que estavam a funcionar. Portanto, 2 em 6 hospitais do sul do país. Como é que a senhora ministra consegue justificar uma situação desta natureza com esta gravidade? Houve um exemplo do caso de uma grávida de Alestrel, que foi noticiada por toda a imprensa, em que teve a criança, portanto, em plena ambulância. É uma situação que se repete. Só por sorte é que as coisas vão ainda correndo bem, graças muitas vezes aos bombeiros e alguns operacionais do socorro. Eu gostava de saber qual é a justificação que a senhora ministra consegue dar a isto e mais, perante uma circunstância agora, vamos ter mais turismo, mais gente no nosso território, como é que poderá justificar isso? E uma última pergunta, senhora ministra, tem a ver com os anúncios sucessivos do Hospital Central do Alentejo, que a senhora ministra repetidamente, aliás este governo, desde o início da legislatura, que diz que avança com o Hospital Central do Alentejo, até hoje o que existe é zero. E era sobre esse zero que eu gostava de ouvir compromisso da senhora ministra para ver se arranca efetivamente nesta legislatura. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Esta é a última audição regimental da legislatura e, portanto, não a questiono já
sobre nada de estrutural relativamente ao Serviço Nacional de Saúde do Algarve. É bom, aliás, até que nem haja anúncios, todos nos lembramos dos anúncios do seu antecessor, por exemplo, em maio de 2016, com parangonas nos jornais, a dizer que resolvia os problemas existentes em 3 meses. Isto é público. Lembramos também dos investimentos sucessivamente prometidos e não concretizados. O Sr. Secretário de Estado acaba de dizer que os investimentos programados demoram a acontecer. O Sr. Secretário de Estado, o anterior Ministro da Saúde, só para 2017, prometeu solenemente para o Algarve 11 milhões de investimento, para um ano que não aconteceu na legislatura. E, portanto, é impressionante ouvir o retrato da situação atual feito pela Sra. Ministra, quando no Algarve a realidade que as pessoas conhecem é de atrasos na realização de exames para doentes oncológicos, de falta de médicos especialistas em ginecologia e obstetrícia, de carência de médicos no bloco de partos do Hospital de Faro, de encerramentos na maternidade do Hospital de Portimão, de falta de material clínico no centro hospitalar, de problemas com os serviços farmacêuticos do Hospital de Portimão, que levaram inclusivamente a situações em que ficou impedida a preparação de quimioterapia, de suspensão de cirurgias programadas, enfim, de degradação das condições de prestação de cuidados de saúde na região. E, portanto, Sr. Ministro, não questiono já sobre nada de estrutural, estamos em fim de legislatura, mas estamos no verão, no Algarve, as pessoas presentes serão mais do dobro, praticamente o triplo da população residente, nós conhecemos os problemas de anos anteriores e, portanto, pergunto, Sra. Ministra, que medidas foram ou estão a ser preparadas, qual é o plano do Ministério da Saúde para o verão no Algarve?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Liliana Santos. Liliana Silva, tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e os secretários de Estado aqui presentes. E sendo esta também a última audição regimental, permitam-me só que, antes de colocar a minha questão, tenha aqui só um comentário relativamente àquilo que a senhora ministra disse há pouco, quando referiu que, no meio da história da maçã, que não era a bruxa má, nem era a Branca de Neve e faria parte dos 7 anões e que estaria cá para trabalhar. Eu recordo a senhora ministra, e acho que é da mais elementar justiça, dizer aqui que os verdadeiros 7 anões, e que não são anões, são gigantes, são os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, são os técnicos, são os médicos, são os enfermeiros, eles sim são os verdadeiros trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde. E agora passo então à minha questão, e que diz respeito à Viana do Castelo. Às USFs que passaram para o modelo B, que obviamente tem que ter outra dinâmica, tem outros objetivos, mas não estão a beneficiar dos respectivos apoios financeiros, ainda não foram atribuídos. E, portanto, esta é uma informação que já foi confirmada e eu gostaria de saber da parte da Sra. Ministra para quando a reposição destas verbas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Sr. Secretário de Estado. Sendo de facto esta a última audição na Assembleia da República nesta última legislatura, queria aqui dizer duas ou três questões, até porque tive a oportunidade durante estes 4 anos de levantar aqui algumas questões, quer ao Ministro, ao seu antecessor, quer à Sra. Ministra, de lhe dizer o seguinte. De facto, nesses últimos 4 anos, a saúde no distrito de Vila Real e na região de Trás-os-Montes está muito pior do que aquilo que estava há 4 anos atrás. E é preciso também dizê-lo com toda a frontalidade que o atual governo do Partido Socialista e da Geringonça desvalorizou as questões da saúde na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, não saindo das promessas e, sobretudo, dos anúncios permanentes daquilo que ia fazendo durante estes últimos 4 anos. Por isso, a saúde, neste momento, para as populações do distrito de Vila Real e da região, estão muito piores. Se não falamos da questão da falta de subfinanciamento, que leva a algumas lacunas em algumas questões, quer na substituição e na manutenção de equipamentos e de consumíveis, e, de facto, no centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, que nos deixa bastante preocupado. Relativamente ao centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro também, um aumento das listas de espera, quer nas consultas, quer nas cirurgias, quer em urologia, angiologia, na cirurgia vascular, ortopedia, oftalmologia. Na questão do bloco operatório no Hospital de Chaves, que cada vez nos últimos 4 anos perderam também mais valências o Hospital de Chaves relativamente a isto, o bloco operatório nunca mais está concluído. A questão do Hospital Dom Luís I em Peso da Régua continua fechado. A senhora ministra, o seu antecessor e a senhora ministra disseram que, era, que ia ser brevemente aberto. Continua fechado. Este governo vai acabar a legislatura e infelizmente o Hospital de Peso da Régua vai continuar fechado. E por último, senhora ministra, eu gostaria de lhe questionar para quando a nomeação de um novo Conselho de Administração do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro. Desde o início do ano que não há Conselho de Administração, em março a senhora ministra em Vila Real disse que era para muito breve e por isso queria saber, porque já que estamos a falar de um centro hospitalar que gera cerca de 100 milhões de euros e que tem mais de 2 mil funcionários, carece urgentemente de facto de um Conselho de Administração para breve. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Como foi dito aqui muito bem, estamos agora em balanço de legislatura e Viseu, infelizmente, a região de Viseu, os resultados da avaliação são os mesmos que acontecem um pouco por todo o país. Diria mesmo que a grande marca deste governo em Viseu ao nível da saúde é fácil de identificar, foi adiamento das obras de urgência, falta de recursos humanos em todas as áreas, um embuste com a construção do centro oncológico, aumento da dívida, atrasos no pagamento a fornecedores, greves, demissões de serviço e agora também recentemente uma ruptura no serviço de oncologia do centro hospitalar. E começando então pelo fim, Sra. Ministra. A Sra. Ministra diz agora que podemos ficar todos tranquilos com a solução que foi encontrada para o serviço de oncologia. A Sra. Ministra está em condições de garantir que, sabendo que a partir de janeiro um dos médicos em funções, neste caso uma médica em funções, irá rescindir o contrato, tem condições para garantir aqui hoje que não haverá mais nenhum problema dessa natureza? Que medidas é que foram tomadas? Mais, porquê é que não se deu seguimento ao pedido do Conselho de Administração para contratar mais um oncologista do que aquele que foi autorizado, do que aquela vaga foi autorizada a concurso? Sabendo a Sra. Ministra que é de conhecimento público que há um aumento da procura substancial naquela área para pessoas com estas patologias. Estamos a meio do ano e já há cerca de 1.278 utentes a fazer tratamento no centro hospitalar, quando o ano passado havia, ou houve, o ano todo, 1.602. Qual a razão para não ter dado ao Conselho de Administração todos os meios para poder cumprir com as necessidades do Serviço de Oncologia? E depois, quanto à urgência, ainda hoje não percebemos o atraso de 2 anos para o início da urgência. Os autarcas garantiram, abdicando no Pacto do Território, de 4,5 milhões de euros de fundos comunitários para fazer a obra de urgência. E o Governo adiou 2 anos a execução dessa obra. Concluindo. Porquê é que só agora, 2 anos depois, começa? E quanto ao Centro Oncológico, Sra. Ministra, os deputados de Viseu fizeram um requerimento para ter acesso ao processo de decisão daquele modelo que a senhora subscreveu como Presidente do ACSS e que diz agora que não serve ao centro hospitalar. Quando é que a senhora ministra dá resposta ao requerimento feito pelos senhores deputados para que se perceba quem é que é a ministra e quem era a Presidente do ACSS, que dizia obrigado, uma coisa numa altura e agora está a fazer outra completamente diferente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, a Sra. Ministra, o Sr. Deputado de Estado e os senhores deputados presentes. Sr. Ministro, eu queria falar-lhe do Distrito de Castelo Branco, abandonado por este Governo em praticamente todas as áreas e também na saúde. Continuam a faltar médicos na Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, como a Sra. Ministra sabe. Faltam enfermeiros e outros profissionais de saúde nesse mesmo conjunto de estabelecimentos. No Hospital Pedro da Covilhã e em vários outros centros de saúde acontece exatamente o mesmo. E não se notam nenhumas diferenças para melhor relativamente ao início desta legislatura, quando comparado com a situação que temos neste momento. Sra. Ministra, no Hospital da Mata Lusitana, uma consulta de dermatologia demora 1 ano, uma consulta de oftalmologia demora 1 ano, uma cirurgia de ortopedia leva 6 meses, uma cirurgia de otorrino demora 1 ano. Na Covilhã, uma consulta de dermatologia demora 1 ano e, neste momento, já nem possuímos dados sobre as cirurgias porque eles deixaram de ser divulgados. A questão que eu queria perguntar à Sra. Ministra é porquê é que já não estão a ser divulgados os dados sobre a cirurgia, sobre os atrasos da cirurgia, relativamente ao Hospital Pedro da Covilhã. Depois de perguntar-lhe o seguinte, Sra. Ministra, falar-lhe na dívida dos dois principais estabelecimentos hospitalares a fornecedores. Neste momento, se olharmos para o Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira e para a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, nós verificamos que temos uma dívida vencida de superior a 13 milhões de euros e pagamentos em atraso de 6 milhões e meio de euros. Estamos a falar do interior, Sra. Ministra, grande parte desta dívida é para fornecedores locais. Quem forneceu estes bens e serviços a estas unidades de saúde tem direito a receber o seu dinheiro. O que eu queria perguntar à Sra. Ministra é se nestes escassos meses que faltam vão ou não ser resolvidos estes problemas, em concreto, vão ou não ser pagos os valores que estão neste momento em atraso. Uma última questão é esta,
para concluir, Sra.
Ministra, e termino mesmo, Sr. Presidente, é dados da ACSS, da Administração Central do Sistema de Saúde, dizem que na unidade local de saúde Castelo Branco se vai gastar menos em medicamentos e material clínico. Sra. Ministra, porquê? Há ou não garantias do Governo que se vai manter um mínimo de qualidade na prestação de cuidados de saúde a estes utentes? E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Joel Sá. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, me venho mais uma vez falar dos graves problemas na saúde do Conselho de Barcelos, quer no hospital, quer no centro de saúde. Muitos centros de saúde do Conselho de Barcelos deparam-se com falta de médicos, falta de assistentes operacionais, falta de técnicos, que inviabiliza que muitos centros de saúde tenham que fechar ou de fechar mais cedo por falta desses operacionais. Para não falar de problemas com os edifícios, problemas graves de infraestruturas, que precisam de remodelações profundas, outros não têm as mínimas condições para o exercício e, portanto, os senhores que estão no Governo durante estes 4 anos. Senhora Ministra, era alertar para estes problemas que põem em causa a população, os cuidados de saúde à população que de maior proximidade. Sabemos que no período de verão existem centros de saúde que vão fechar por falta destes especialistas e para quando, Sr. Ministro, a solução para estas situações, quer de médicos, quer dos técnicos, quer dos assistentes operacionais. Outro problema que carece com o Hospital de Barcelos, com a falta de médicos numa situação grave. Dos 30 que foram solicitados, a Sra. Ministra autorizou apenas 2. Apenas 2 médicos foram no concurso, na contratação, foram autorizados 2. E para lhe dar o exemplo da urgência do Hospital de Barcelos, onde existem graves lacunas, falta de médicos, e segundo parecer até ordem de médicos, por exemplo, a ortopedia devia ter, seriam necessários 24 profissionais, tem apenas 6. Na pediatria faltam 7, 9, tem 9 quando devia ter 16, que até os serviços mínimos são difíceis de cumprir. Na medicina interna faltam 4 profissionais, e isso num conjunto de outras de valências do hospital. Senhora Ministra, para quando é que vão ser dada a autorização para a contratação dos profissionais que fazem falta aos hospitais, que põem em causa os serviços do hospital, os serviços mínimos, e que não cumprem aquilo que o Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos define como essencial para o forçamento quer da urgência, quer do próprio hospital. Para não falar que o novo hospital não é uma realidade depois prometido por este Governo, pelo Partido Socialista e por muitos outros partidos que suportam este Governo. Portanto, já para não falar da falta da realização de um hospital, há todas estas situações graves que já acontecem em Barcelos. Muito obrigado.
Muito obrigado. E o último Sr. Deputado a intervir será o Sr. Deputado Luís Valdes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. O Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde, Francisco Ramos, disse há bocadinho que a questão dos genéricos e da estagnação da cota dos genéricos era uma história da carochinha, porque era impossível chegar aos 60% dessa cota. Ora bem, nós temos aqui, eu vou ler essa história de alguém que o Sr. Secretário de Estado conhece, que se chamava Adalberto Campos Fernandes, e dizia: temos uma ambição de 60% de cota de medicamentos genéricos e que mantemos integralmente para o final da legislatura. Isto foi uma afirmação do Sr. Ex-Ministro da Saúde, membro do atual Governo. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, as histórias da carochinha de há 4 anos valem o mesmo que aquilo que é dito hoje. Eu quero dizer que, se não podemos acreditar naquilo que foi dito há 4 anos, continuamos sem poder acreditar naquilo que nos é dito hoje. E, portanto, Senhora Ministra, eu tenho algumas perguntas para lhe fazer. Técnicos superiores de saúde continuam a fazer 40 horas ao lado dos técnicos superiores que trabalham ao lado dos técnicos superiores no SNS. A senhora ministra prometeu aqui em março que até ao final desse mês esta injustiça estaria resolvida. Senhora ministra, em que ponto é que estamos nesta situação? E também, senhora ministra, o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa está há quase 3 anos à espera que o senhor ministro das Finanças desbloqueie 5 milhões de euros do programa de eficiência energética relativamente a esse hospital. Senhora Ministra, perguntava-lhe se sabe em que ponto é que está esta situação. E, finalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer ao Sr. Secretário de Estado as palavras que nos deixou e também, naturalmente, à Senhora Ministra, relativamente aos trabalhos nesta Comissão. De facto, a saúde e a saúde dos portugueses é algo que nos deve unir a todos. O acesso, a qualidade, a sustentabilidade do SNS precisa de respostas e foi isso que este Grupo Parlamentar, com todo o sentido de responsabilidade, procurou fazer e continuará a fazer no futuro, porque para o PSD, e assim como penso eu, com certeza que para a Sra. Ministra, as pessoas devem estar no centro do sistema e merecem cuidados atempados e de qualidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Ministra e a quem achar que deverá responder por uma hora. Em palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, pelas questões que nos dirigiram e que vamos tentar responder o melhor possível. Começando pela questão que foi colocada pela senhora deputada Nilza Sena e pedindo então o favor de lhe ser transmitida a resposta, como a senhora deputada nos manifestou, face aos seus agendamentos noutros trabalhos também nesta Assembleia, dizer-lhes que de facto nós temos um problema evidente na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, com recursos humanos, apesar dos esforços que temos fazido por os aumentar na área dos especialistas médicos, isso ainda não foi possível e, concretamente, isso nota-se na área da pediatria e da ginecologia obstetrícia. Aliás, senhora deputada Liliana, Liliana Silva, é bem verdade que os grandes sete anões do Serviço Nacional de Saúde são os profissionais que neles trabalham, é evidente. De qualquer forma, para voltar ao que estava a dizer, houve encerramentos e necessidade de reencaminhar os doentes para outros serviços de ginecologia e obstetrícia no momento de algumas impossibilidades de assegurar a escala na urgência de ginecologia e obstetrícia de Beja, mas isso não retira que na última circunstância em que isso foi quase uma iminência, o problema não tenha sido ultrapassado, pelo menos é essa a informação que temos e que também pedia que depois fosse feita chegar à senhora deputada, porque à última da hora não terá sido necessário garantir, ou por outro, não terá sido necessário fazer a interrupção e terá sido possível com o esforço de mais alguns profissionais conseguir assegurar a escala. E, portanto, peço, Sr. Presidente, com a sua permissão, que depois seja entregue à Sra. Deputada. Relativamente às questões que a Sra. Deputada Eurídice Pereira nos punha, muito obrigada, Sr. Presidente, nos punha, prendem-se com Litoral Alentejano, Setúbal, Pinhal Novo, Baixa da Banheira, Corroios e Sesimbra. Penso que não me falhou nenhum, se assim tiver acontecido, pois certamente que um dos senhores que está de Estado fará o favor de me ajudar. Corroios, estamos a aguardar o visto do Tribunal de Contas para posterior consignação da obra. Sesimbra é uma parceria com a Câmara Municipal de Sesimbra e ainda não tem concurso lançado, mas a Câmara está a preparar o processo. Relativamente ao litoral alentejano, a obra está terminada, está em equipamento o serviço e isso está a decorrer e prevê-se a abertura em setembro. E depois, relativamente à Baixa da Banheira, a situação é também a de uma parceria que está com a autarquia, com a Câmara Municipal, que está em fase de lançamento de concurso pela Câmara. Setúbal, como é sabido, é um dos investimentos que está abrangido pelo Programa de Investimentos na Saúde, pelo PIAS, que foi aprovado recentemente em Conselho de Ministros. tem um orçamento de 17 milhões de euros, é plurianual e, portanto, o Conselho de Administração tem estado a trabalhar afincadamente para que o investimento seja concretizado. A senhora deputada Isabel Garrisa Neto colocava-me a questão das responsabilidades e das expectativas dos jovens médicos e da paz social no setor. De facto, 4 meses são muito pouco tempo comparados com os 4 anos que já quase percorremos, mas 4 meses é o tempo que temos ainda para fazer algumas coisas correrem melhor, e estou certa que todos têm essa mesma expectativa. Isso permitirá, por exemplo, e nunca é demais sublinhá-lo, resolver problemas ou pelo menos melhorar o desempenho do Serviço Nacional de Saúde relativamente a áreas como a cobertura de medicina de especialistas de medicina geral e familiar. Nós sabemos que tínhamos 1 milhão de habitantes sem cobertura por médico de medicina geral e familiar no início da legislatura. Sabemos que já estivemos abaixo do número que atualmente temos, que é de cerca de 600 mil portugueses sem médico de família. E sabemos também que se contratássemos todos os especialistas que foram recentemente potencialmente candidatos ao concurso de recém-especialista, ficaríamos com, teoricamente, com listas de 1.650 utentes, ficaríamos com todos os portugueses que não têm médico de família, e supondo que a população se mantinha constante, uma realidade que felizmente também constatamos que não está a ser exatamente assim, infelizmente para os nossos resultados, mas a bem do desafio demográfico. Nós de facto estamos a ter nota de crescimento da população em algumas áreas do país, sobretudo população imigrante, que nos procura e que se instala e que naturalmente procura também o acesso à medicina geral e familiar. Bom, mas dizia eu, se conseguíssemos reter todos esses médicos de medicina geral e familiar, conseguiríamos uma cobertura praticamente total, não fosse um outro facto também que temos que incluir e incorporar, e que é o das aposentações. E portanto a expectativa que temos é que para a população inscrita em centros de saúde fique com uma cobertura que não é na realidade uma cobertura total, já relativamente à população residente, o número será superior. E não vamos desistir de trabalhar no aproximar destes números, de facto, nos meses que nos faltam. Relativamente às expectativas dos licenciados em medicina que depois não têm a possibilidade de aceder à especialidade. Bom, acima de tudo, compreendendo que isso é um tema que pode ser pertinente até para outro tipo de estudos pelo Ministério da Ciência e da Educação e do Ensino Superior, da nossa parte, aquilo que é a nossa expectativa, aquilo que nos incumbe cautelar em primeiro lugar, é de facto uma força de trabalho capaz, competente e motivada. E ela faz-se, como já há bocado disse, com especialistas, mas também com médicos com um perfil mais genérico de competências, sem prejuízo que existem áreas onde, de facto, nós precisamos ainda do reforço de especialistas e, portanto, procuraremos, conforme também já transmiti na minha resposta anterior, que uma melhoria da identificação das capacidades formativas permita um maior acesso à formação especializada. Quanto à aspiração e quanto ao objetivo da paz social no setor da saúde, pois ele é um objetivo que motiva naturalmente a nossa atuação, por isso a nossa sempre disponibilidade para interagir com todos os atores, mas sobretudo não podemos fazer com que essa paz social seja vendida a troco daquilo que são as nossas obrigações e as nossas responsabilidades de tutela sobre um conjunto de entidades, de garantia da boa utilização do dinheiro dos contribuintes, de equilíbrio daquilo que são as contas públicas, porque se tudo isto se faz, também a responsabilidade do Ministério da Saúde. O Sr. Deputado João Oliveira perguntou-nos pelo novo Hospital Central do Alentejo. Eu sei que o Sr. Secretário de Estado vai querer abordar esse tema com mais pormenor, designadamente em termos do estudo do impacto ambiental sobre o qual tem bastantes pormenores a dar. Portanto, eu depois pedia que isso fosse também abordado. Em termos de resposta genérica, o que lhes posso dizer é que os trabalhos estão a avançar e estamos satisfeitos com a forma como estão a avançar. Portanto, aquilo que tem sido, há algumas referências que tenho lido em alguma comunicação social de que está atrasado, não será exatamente aquilo, a forma como as coisas estão neste momento. Sobre as questões dos especialistas e sobre as questões dos especialistas médicos ainda em Évora e também ainda relativamente às vagas carenciadas e à identificação das vagas carenciadas. Évora tem hoje 198 médicos especialistas, tinha 175 em 2015. Vale a pena sublinhar, porque isso era uma referência que eu queria fazer a propósito de uma outra resposta, que na profissão médica nós não perdemos carga horária, portanto muitas vezes diz-se porque os senhores reduziram a carga horária e portanto isso é consumido, esse acréscimo de efetivos é consumido pela redução da carga horária. Vale a pena sempre recordar, porque às vezes essa explicação não é tão enfatizada quanto seria necessário, que os profissionais médicos, por acordo coletivo de trabalho celebrado em 2013, praticam uma carga horária semanal de 40 horas e, portanto, quando nós dizemos que há mais efetivos e, naturalmente, mais horas. Isso não prejudica que tenhamos problemas, designadamente na composição das escalas, por força também daquilo que é o efeito do envelhecimento demográfico na própria demografia médica. E das condições que temos para a dispensa de trabalho noturno e de trabalho em urgência. Mas, a propósito das vagas carenciadas para a fixação de médicos, já o referi hoje, mas volto a fazer esse sublinhado, o concurso para a colocação dos recém-especialistas da primeira época de 2019 que está a decorrer, que tem 1.264 vagas, vai poder ser concluído já com a identificação dos hospitais e das especialidades às quais corresponde uma vaga carenciada. Nós já fizemos esse trabalho, essa identificação, e contamos divulgá-la entre hoje e o início da próxima semana. Está já coordenada, está já trabalhada e, portanto, a expectativa é que os especialistas de Medicina Geral e Familiar que efetuaram as suas escolhas de vagas ontem, anteontem e antes de anteontem, possam depois ter já uma percepção clara daquilo que são os lugares que têm incentivo remuneratório quando tomarem a decisão, ou não a tomarem, mas esperamos que a tomem, de assinar contrato e de aceitar uma lista de utentes e de começar a trabalhar no SNS. Serão 150 vagas em todas as especialidades, serão 150 vagas, serão 150 postos de trabalho, à semelhança daquilo que tem acontecido em cada um dos últimos anos desde 2016. Portanto, será mais um contingente de 150 vagas a crescer às 350 que já temos. Portanto, relegando, depois remetendo às questões adicionais sobre o centro hospitalar do Alentejo para o Sr. Secretário de Estado, passava à Sra. Deputada Ana Oliveira. Às questões da mortalidade infantil, da doente do Amador Sintra, de Coimbra, e das falhas de segurança nas maternidades. Dizer-lhes que também, e concretamente à Sra. Deputada Ana Oliveira, que os números da mortalidade infantil e os estudos da Direção-Geral da Saúde são públicos, eu também já referi esse aspecto na primeira parte da minha intervenção. Não sei se a Sra. Secretária de Estado depois poderá detalhar tecnicamente mais alguns aspectos, embora haja uma oscilação e um desvio negativo relativamente àquilo que eram os números dos anos anteriores, eles estão ainda dentro da média europeia, o que não desguarnece a necessidade de estudar cada um dos casos e de perceber o que é que correu menos bem em cada um dos casos. É evidente que as explicações são multifatoriais e apenas explicações genéricas, porque um estudo mais detalhado exige que se cruze o óbito, cada um dos óbitos, e que se perceba cada uma das causas para perceber se elas, a que circunstâncias exatas se deveram. A questão da grávida do Amadora Sintra, a entidade reguladora da saúde, quando faz a análise do processo, é muito clara naquilo que, são, que é a recomendação que dirige à entidade e não podíamos deixar de a acompanhar, pois claro que não é possível que, mesmo que o serviço esteja com a capacidade no limite, as pessoas sejam convidadas a utilizar os seus próprios meios para se dirigirem a uma outra instituição de referência. Falhámos, provavelmente falhámos, e se isso aconteceu, resta, obviamente, à Ministra da Saúde pedir desculpa pela circunstância. Relativamente à maternidade de Coimbra, ou às maternidades de Coimbra, aquilo que foi referido pela senhora deputada é o ponto de situação como o temos neste momento. Há um estudo no qual a ACSS participou, que foi determinado na altura pelo senhor Ministro da Saúde, pelo então senhor Ministro da Saúde, relativamente à necessidade de conhecer qual era a melhor localização e qual o perfil exato, específico, que teria que ter a nova maternidade de Coimbra para substituir as duas estruturas existentes. Esse estudo foi feito, tem um conjunto, penso que esse até é público e, portanto, conhecem os seus resultados. Entretanto, face à divergência de opiniões conhecida sobre este tema, a opção do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra foi a de pedir uma análise adicional sobre a zona concreta em que deveria ser implantada a nova maternidade da Escola Nacional de Saúde Pública, embora ainda só seja conhecida a recomendação genérica do estudo e não a recomendação específica. Ela vai no sentido daquilo que já vinha do grupo de trabalho anteriormente nomeado e que reconhecia a absoluta necessidade da maternidade e uma localização provável no campus hospitalar dos hospitais da Universidade de Coimbra. Houve também já um pedido do Conselho de Administração para, dentro do campus hospitalar dos hospitais da Universidade de Coimbra, perceber melhor onde é que poderia ser essa localização, e aquilo que o nosso gabinete, o gabinete do Senhor Secretário de Estado, depois também poderá também dizer o que entender, como é óbvio, sobre este tema e sobre outros, terá determinado, é que também o programa funcional é imprescindível para nós decidirmos em definitivo qual é a zona da maternidade, sendo que há uma coisa que com a qual nenhum de nós pode condescender, que é com de longa na decisão, porque são conhecidas de há muitos anos as fragilidades que as estruturas que servem à saúde materna e obstétrica na cidade têm em termos da sua antiguidade e, portanto, isso carece de ser ultrapassado rapidamente. Inclusivamente, já houve um reforço de capital estatutário dos hospitais da Universidade de Coimbra exatamente para esse efeito. Portanto, mais um exemplo de que, por vezes, não é propriamente a questão financeira que nos tolhe os movimentos, são outras questões a montante e, às vezes, pouco técnicas e pouco relacionadas com a saúde. E, portanto, temos que ultrapassar essas questões e, de facto, avançar neste processo. Relativamente às questões das pulseiras e das falhas de segurança nas maternidades do Serviço Nacional de Saúde, é evidente que quanto mais nós temos cuidado, normas técnicas que definem precisamente a forma como devemos trabalhar, mais exigentes somos e, portanto, temos que olhar também para as falhas de segurança, não só como falhas para corrigir, mas como oportunidades de melhoria. É assim que estamos habituados a olhar para elas em termos de Serviço Nacional de Saúde e de serviços de saúde em geral, numa lógica não de punição do erro, mas numa lógica de melhoria contínua e de identificação de fragilidades e sua correção. Senhora deputada Maria Isabel Moutela, fico satisfeita por verificar que em alguns sítios as coisas avançam reconhecidamente melhor e que, pese embora o caminho que sempre temos para continuar a percorrer, obrigada pelo seu incentivo. Senhora deputada Carla Cruz, penso que a sua resposta irá ser abordada mais adiante. Senhora deputada Fátima Ramos perguntava-nos pelos investimentos em queimados e também pelas maternidades de Coimbra. Quanto às maternidades de Coimbra, penso que já de alguma forma abordei o tema. Os investimentos nas unidades de queimados, aquilo que estava previsto concretamente era uma unidade no Centro Hospitalar de São João, ela está incluída no novo, na nova ala pediátrica. Entretanto, a boa notícia é que o Hospital Pediátrico de Coimbra, ele próprio tinha já em desenvolvimento, quando esse plano foi aprovado por despacho do Sr. Secretário de Estado, uma instalação de uma unidade de queimados. Portanto, a Pediatria do Norte acabará por ter duas estruturas, não necessariamente sobreponíveis, mas ambas com capacidade para esta atividade assistencial, e o mesmo se passa com aquilo que está em curso em Lisboa e Val do Tejo. Santarém, Sra. Deputada Maria da Luz, muito obrigada pela questão também que nos dirige. De facto, Santarém tem contado com um Conselho de Administração que tem conseguido alcançar resultados muito, muito, muito significativos no conjunto de investimentos que já vinham de trás, é certo. Acho que também é mais uma vez o exemplo típico de como as coisas às vezes levam tempo, mesmo que nós não queiramos, e às vezes alguns colhem os frutos do trabalho que não é só deles, também já vem de trás, porque também é um facto que temos conseguido avançar a um passo mais acelerado nos últimos tempos, mas também é um facto que já vinham sendo dados passos pelo anterior Conselho de Administração, relativamente às obras dos blocos operatórios, que já estão em bom, agora a avançar em bom ritmo. Penso que estariam prontas em setembro e, portanto, a ideia que tenho é que tudo está a correr bem. Isso não prejudica que não haja mais coisas para fazer, naturalmente, designadamente ao nível do reforço dos recursos humanos, que é sempre tão importante, e onde a região de Santarém, como o Médio Tejo, tem por vezes alguma dificuldade, porque sofrem a concorrência das zonas de Lisboa e também de Coimbra ao norte, e portanto é difícil essa fixação. De qualquer forma, penso que temos feito um percurso interessante. A senhora deputada Isaura Pereira perguntava-nos pelos médicos tarefeiros e pelo recurso às prestações de serviços. Os números são públicos, portanto, eu desta vez, e atendendo ao adiantado da hora e à minha documentação um pouco já desarrumada, não vou recuperar os números, mas terei gosto e estou disponível para os fornecer se eles não forem possíveis de serem encontrados. De qualquer forma, bem sei que nós temos ainda um recurso à área da prestação de serviços no Serviço Nacional de Saúde que é superior àquele que desejaríamos e ao que desejamos. Isso acontece na área médica e acontece na área médica muito por força daquilo que é a opção dos próprios profissionais, em muitos casos. O mercado da oferta de trabalho tem dado alguns estímulos a que as coisas se mantenham assim, apesar de termos reposto as majorações pelo trabalho suplementar e pelas horas incómodas, e apesar daquilo que era a nossa ideia inicial, que julgávamos que isso seria suficientemente competitivo para ser um contra-estímulo à realização de trabalho médico em prestação de serviços. O que é facto é que temos muitos profissionais que, por motivos pessoais, das suas organizações de vida, ainda escolhem esta forma de trabalhar, e portanto é algo que tentamos contrariar quando fazemos aquilo que fizemos muito recentemente, que é a abertura de concurso para 1.264 especialistas, recém-especialistas da área médica, e quando procuramos a sua colocação rápida e, em alguns casos, atribuir-lhes postos de trabalho que tenham incentivos financeiros. De qualquer forma, aquilo que é a utilização de prestações de serviços noutras áreas que não a profissão médica estará cada vez mais limitado. embora também existam situações práticas em que essa é a melhor forma de organizar a atividade assistencial. Concretamente, há bocado falávamos de Santarém do Médio Tejo. Eu tenho visto algumas prestações de serviços nesses hospitais de alguns técnicos em algumas horas muito contadas, 6 horas, 10 horas, em que, de facto, não se justifica ter um profissional a tempo inteiro, e às vezes essa opção é mais conveniente para ter um profissional mais diferenciado em determinadas áreas, mas o nosso esforço tem sido até através do PrevPap, no sentido de conferir maior estabilidade ao emprego e maior qualidade ao emprego, pese embora as dificuldades com que ainda nos vamos confrontando. Senhora Deputada Joana Lima, a transferência das crianças no São João e procedimento futuro. A transferência das crianças, dos meninos, da pediatria oncológica. Refiro sempre da pediatria oncológica, para que não se infira que todos os meninos estão no edifício principal. São os meninos da pediatria oncológica. Os meninos da pediatria médica ainda vão ser transferidos numa segunda fase. Já aconteceu no dia 1 de junho, o Conselho de Administração ficou muito satisfeito, o Sr. Secretário de Estado pôde já verificar essa transferência exitosa, pôde também verificar que os dois pisos da neurocirurgia e da neurologia, penso eu, do Hospital de São João foram recuperados e remodelados e estão já, também estavam instalados em contentores, embora tenham sido sempre menos apetecíveis pela capacidade vocal que às vezes existe sinalizar problemas, mas também estavam instalados em contentores desde há largos anos, estão já nas novas instalações, e agora o que estamos a fazer é de facto aquilo que tem vindo a público, que é não um concurso público, permita-me que sublinhe isso, mas um procedimento por ajuste direto com convite. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, em nome da transparência e da melhor competitividade possível das soluções e da qualidade das respostas, o que optou por fazer foi por definir os critérios de escolha com a ordem dos engenheiros e por selecionar 14 empresas a quem dirigiu ou dirige convite para apresentarem as suas propostas. Estamos em crer que isso permitirá ter não só aquilo que precisamos, que é uma solução funcional, tecnicamente capaz, mas tê-la na melhor qualidade possível e de preferência com outros aspectos que também são fundamentais para um Serviço Nacional de Saúde de qualidade. O Sr. Deputado José António Silva perguntava-me por Leiria. De facto, o Conselho de Administração de Leiria teve uma mudança na composição em termos do seu presidente. O Sr. Hélder Roque foi agora substituído pelo Sr. Licínio Oliveira. Compreendo que o Sr. Hélder Roque e o Sr. Presidente do Conselho de Administração anterior entendesse que aquilo que era a perspectiva da forma como as coisas deviam funcionar, que era a sua perspectiva, não era exatamente coincidente talvez com aquilo que é a forma como hoje em dia olhamos para o hospital. Houve aqui uma solução de continuidade. Este é um Conselho de Administração que vai terminar o seu mandato no final do ano. Todos os outros elementos da equipa se mantiveram e, portanto, penso que aquilo que é o trabalho que temos feito ao nível da... do reforço das equipas e da reorganização interna, designadamente ao nível da medicina interna, está no bom caminho. Temos várias vagas nesta especialidade, neste concurso de recém-especialistas. A senhora Secretária de Estado, que também depois certamente pretenderá falar sobre outros aspectos, fica com a porta aberta para também se entender fazer algum esclarecimento relativamente a este tema, visto que tem acompanhado, através do grupo de reorganização das urgências, estas áreas muito em pormenor. Mas a aposta tem sido no reforço de recursos humanos e na atribuição de vagas para fixar por concurso, de facto, médicos neste hospital, concretamente na área da medicina interna. O Sr. Deputado Miguel Santos perguntava-nos pela ADSE, e eu sei que o Sr. Secretário de Estado estará mais do que preparado para responder. Perguntava-nos também pelas 35 horas e pelas 40 horas, e relativamente às 35 horas e às 40 horas, eu não queria deixar de sublinhar que o grupo profissional de que mais vezes temos referências, a que falta na saúde e nos nossos estabelecimentos de saúde, o mais impactante em termos daquilo que é a primeira percepção de quem procura os serviços de saúde, que são que é de facto o grupo médico, não teve redução de horário de trabalho. A senhora deputada Sara Madruga Costa, mas só uma nota a propósito das 35 e das 40 horas. Independentemente disso, e eu já referi isso na interpelação e tenho referido noutras sedes, independentemente da questão da redução do período normal de trabalho, nós temos mais 4.400 profissionais hoje do que tínhamos antes do início do programa de assistência económico-financeira. Ou seja, temos mais cabeças do que tínhamos, e horas, e mais também do que tínhamos antes da redução do alargamento do período normal de trabalho. É fazer as contas. Peço-lhes desculpa por já estar um pouco cansada e não estar a ser tão clara quanto desejaria, mas poderei voltar ao tema mais adiante. Senhora Deputada Sara Madruga da Costa, constato com satisfação que agora já conversamos sobre a resolução do Conselho de Ministros. É mesmo na resolução do Conselho de Ministros que está a resposta àquilo que nos tem colocado, e eu não tenho outra resposta. Não tenho outra resposta para lhe dar. Subsistemas de saúde, também viremos a este tema relativamente, concretamente penso eu que será IASFA e ADM, mas a responsabilidade por esses subsistemas de saúde, como se sabe, pertence, embora pertence a outra área de governação. A senhora deputada Berta Cabral falava da necessidade de termos um tratamento mais uniforme para a ADSE em todo o território, seja ele regiões autónomas ou continente, e naturalmente estamos de acordo, como estamos de acordo com a preocupação de melhorar a sustentabilidade da ADSE, e há duas hipóteses dessa melhoria que estão em cima da mesa, embora ainda não tenham opção tomada. Elas passam pela abertura de facto do subsistema e pela melhoria da oferta de cuidados disponibilizada aos seus beneficiários, e portanto assim diretamente um estímulo à manutenção dos beneficiários da ADSE no sistema e satisfeitos com ele. Depois eu sei que o senhor Secretário de Estado vai voltar a este tema. Senhora Deputada Ana Sofia Bettencourt, 3 centros de saúde. Também vamos voltar a esse tema. A partir daqui de um determinado momento eu já não consegui acompanhar aqui as respostas, elas já devem ter aqui chegado e vão estar certamente também a ser garantidas mais adiante da nossa resposta. Mas há duas notas que eu gostava de dar. Os 300 de saúde que estão prestes a iniciar o seu funcionamento deverão fazê-lo, independentemente, obviamente, de qualquer cerimónia de inauguração. Esse é o objetivo que temos fixado para todas as unidades do Serviço Nacional de Saúde. A escola inclusiva e, concretamente, a articulação entre a saúde escolar e a saúde é algo que na minha intervenção inicial também apontei como um aspecto que consideramos de valorizar e de continuar a reforçar, designadamente na área da saúde mental e da articulação entre cuidados de saúde primários e saúde escolar. Relativamente à questão de saber porque é que Sintra não aceita as competências, antecipo que seja porque considera que essa transferência não tem cobertura orçamental de acordo com aquilo que são as expectativas da autarquia, mas é esse o exercício que todos temos que fazer. É o exercício de sermos mais eficientes e de fazermos aquilo que os portugueses esperam de nós com os meios que os portugueses conseguem gerar. Inquérito, Centro Hospitalar Universitário do Algarve e POL, está a decorrer um inquérito determinado pelos dois estabelecimentos relativamente aos exames que tiveram o problema que foi aqui referido pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte. Relativa, e portanto temos que lhe dizer que temos que aguardar exatamente pelo inquérito no qual determinámos exatamente também que fossem identificados se havia mais casos, porque os que temos, os que lhe dissemos foi aqueles de que tínhamos conhecimento. Senhor deputado António Costa da Silva, penso que a sua resposta também virá mais adiante. Senhor deputado José Carlos Barros, Verão Algarvio, está já publicado o despacho com os incentivos que o Serviço Nacional de Saúde garante aos profissionais que optem por, no período de verão, ir trabalhar para o Algarve. Esperamos ter mais sucesso do que anos em anteriores. De facto, não foi muito, muito expressiva a forma como as pessoas aderiram a este nosso esforço. Neste ano temos também o apoio dos municípios na disponibilização de algumas casas e, portanto, isso é seguramente relevante. Senhora deputada Liliana Silva, incentivos institucionais, não tenho nota de problema, concretamente em Viena do Castelo, tomei boa nota e vou procurar perceber o que é que se passa, embora o pagamento de incentivos às USFs seja tradicionalmente um aspecto que, como é óbvio, tem que decorrer depois da avaliação do desempenho e de fechadas os apuramentos de resultados. E às vezes há problemas com a forma atempada ou menos atempada como isso se vai passando. Vamos procurar perceber melhor. Muito obrigada pelo seu alerta. Senhor deputado Luís Pedro Pimentel, São Pedro, Vila Real, Pedro da Régua e o Conselho de Administração. Só gostava de lhe dizer que, penso que, salvo erro da minha parte, eu nunca terei dito que o Hospital do Peso da Régua iria reabrir. Conheço demasiado bem a realidade na primeira pessoa para esse efeito. O que estamos a procurar trabalhar é um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia e a ARS do Norte, no sentido de reconfigurar a oferta de cuidados de saúde no Hospital do Peso da Régua. Eu, quando falo em hospital, falo numa unidade de hospitalização do tipo daquela que, com a oferta que tinha e que há muito tempo se vinha constatando que tinha problemas de resposta e de qualidade, e que não são de agora, são de mesmo há muitos anos. De facto, há outro tipo de cuidados que, designadamente na área da convalescência, na área do ambulatório, que configurarão provavelmente uma oferta de muito melhor resposta àquilo que são as necessidades daquela população, que, recordo, é servida pelo Centro Hospitalar de Chaves, Vila Real e Lamego ao Sul, ficando o Peso da Régua no meio desta reta dos quatro hospitais que integram o Centro Hospitalar. O Conselho de Administração está em nomeação e não é real que o Hospital esteja sem Conselho de Administração desde o início do ano. O Conselho de Administração terminou funções, o mandato terminou em 31 de dezembro. O anterior presidente e um dos vogais iniciaram funções há 15 dias em Braga e, portanto, desde então o funcionamento deste órgão colegial está a ser assegurado por três dos elementos que provavelmente virão também integrar uma nova equipa, pelo menos é esse o projeto que está pensado e, portanto, está em recomposição os restantes elementos da equipa e contamos que esse problema esteja ultrapassado em definitivo nos próximos 15 dias, 3 semanas. Como sabem, há um processo de validação dos currículos propostos pela Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública, depois uma nomeação em Conselho de Ministros e, portanto, são esses os timings que estão agora a decorrer. Relativamente a Viseu, Sr. Deputado Pedro Alves, dizer-lhe que tenho, de facto, a convicção, embora não tenha meios de garantia, porque como várias vezes me têm feito sentir, não serei ministra no início do ano que vem, e portanto, como não serei ministra no início do ano que vem, qualquer promessa que eu faça relativamente a esse tempo, os senhores deputados não acreditam nela. Mas, ainda assim, poder-lhes hei dizer que, tanto quanto está no nosso, na nossa possibilidade de atuação, deixaremos feito o trabalho de forma a que os três oncologistas médicos que hoje em dia trabalham no Centro Hospitalar Tondela Viseu, possam ter, no caso da senhora doutora que pretende ir para outro hospital e no caso da senhora doutora que tem condições para a aposentação, possam de facto ser substituídos. Como eu já disse, há uma vaga no concurso de recém-especialistas e haverá, estará a ser identificado um outro especialista que possa ser contratado, assim o queira aceitar, pelo Centro Hospitalar de Tondela Viseu, de forma a que nós mantenhamos aquilo que temos, que é um mínimo de 3 médicos nesta especialidade, que é aquilo que a rede de referenciação identifica como necessário. Relativamente àquilo que é o eventual dualidade de entendimentos entre Marta Temido, Presidente da CSS, e Marta Temido, Ministra da Saúde, pois ela não existe, na medida em que aquilo que foi o estudo técnico da CSS relativamente à unidade de radioterapia de Tondela Viseu é aquilo que fundamentou a decisão do então Sr. Secretário de Estado relativamente a este tema, e é aquilo que estamos a trabalhar com o Conselho de Administração para conseguir concretizar uma unidade de radioterapia no Centro Hospitalar de Tondela Viseu, independentemente daquilo que possa ser a abertura para que essa unidade de radioterapia possa evoluir num outro futuro para uma resposta na área da oncologia mais robusta. A epidemiologia da zona aconselha a essa ponderação e a essa preparação das possibilidades futuras. Pese embora nós saibamos que, como já disse num outro momento da minha intervenção, não basta ter infraestruturas, depois precisamos de todos os técnicos, e não são só médicos, são também físicos e outros técnicos, para rentabilizar os meios que possamos pôr à disposição da população, e eles escasseiam, e não é só uma questão de nós não os queremos contratar, aqueles que saiam mesmo. Relativamente a Castelo Branco, à Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, vou-me socorrer uma vez mais dos meus números para lhes dizer que a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco é também uma das unidades onde se identifica uma situação semelhante àquela que referi, como a da dificuldade de Beja, ou seja, ao contrário também daquilo que é a tendência do país, nós não temos um acréscimo de recursos humanos médicos, temos um decréscimo, depois nos outros grupos profissionais o crescimento também não é tão forte quanto desejaríamos. É uma tendência de estabilização, ou seja, Castelo Branco tem, de facto, dificuldades na área dos recursos humanos e nós temos olhado para essa situação com especial atenção, o que será demonstrado pela publicação das vagas carenciadas. Senhor Deputado Joel Sá, Barcelos é um exemplo daquilo que eu tenho sublinhado. Tinha 52 médicos especialistas em 2015, hoje tem 63. Tinha 29 internos, hoje tem 35. Tinha 178 enfermeiros, hoje tem 184. Tinha 43, agora passei aqui os números, tinha 43 de um outro grupo profissional e agora são 50. Peço-lhe desculpa, mas já vou aqui consultar a minha cábula novamente. A minha cábula novamente para lhe dizer que, ora bem, Barcelos, peço-lhes desculpa, Santa Maria Maior, 43,50 assistentes técnicos. Aqui os assistentes técnicos, felizmente, não se reduziram. No entanto, aqui de facto nós temos um hospital que tem tido um bom desempenho e até tem tido adesão a vários projetos de inovação na área organizacional, mas onde a infraestrutura hospitalar precisa de ser revisitada. Isso também não é um problema de hoje. Bem sei que há uma orientação clara no Orçamento de Estado para este ano para nós acompanharmos esta situação, mas de facto ainda não foi possível começar a fazê-lo. Senhor Deputado Luís Valles, Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, Eficiência Energética e Genéricos, não vou falar, o Senhor Secretário de Estado da Saúde vai certamente responder a isso, e depois a Senhora Secretária de Estado da Saúde vai também certamente complementar algumas coisas de que eu me esqueci. Muito obrigada a todos, penso que será a última vez que de facto terei a oportunidade de lhes agradecer a forma desafiante e muitas vezes com bom humor com que este relacionamento... Este relacionamento foi possível de ser realizado. Muito obrigada.
É pelo menos a despedida em termos de audições regulamentares, suponho que é essa a matéria, não é? Mas bom, então, o Hospital de Évora, situação, digamos, qual é? Portanto, o que é que falta fazer neste momento para abrir o concurso? Terminar a revisão do projeto, como o Sr. Deputado sabe e todos sabem, o projeto foi revisto por arquiteto Souto Moura, que tinha o projeto original, isso está concluído, e neste momento está a decorrer a revisão, digamos, desse projeto que tem que ser feita e que terá terminada este mês também. Portanto, neste momento estamos a preparar a resolução do Conselho de Ministros exatamente para autorizar a despesa e a abertura do concurso. Espero eu que no próximo mês de julho isto possa acontecer, pelo menos não há nenhuma boa razão para que isso não aconteça, a questão do impacto ambiental está, digamos o que posso dizer, é não dê ouvidos aos corredores porque a questão está resolvida, espero eu.
Sim,
diga.
Sem necessidade.
Com um despacho meu a dizer que não é preciso confirmar que não é necessário estudo de impacto ambiental, exatamente. Quanto à questão da maternidade de Coimbra, suponho que já está cá a senhora deputada Fátima Ramos, portanto, a questão... Está. Portanto, para além da questão da localização, o que faz sentido é percebermos que maternidade queremos fazer. E aqui, como noutros casos, esse é um trabalho que ainda está a ser terminado agora, ou seja, qual é a dimensão da maternidade, o que é que lá queremos pôr. O programa funcional está hoje ainda a ser terminado, ou seja, mais uma vez, apesar de há muitos anos sabermos que é preciso uma nova maternidade, também aqui, só agora é que esse trabalho está a ser feito e, portanto, espero que rapidamente a localização está, digamos, por melhor ver. A questão da localização, se quiser, a grande discussão será que prioridade é que queremos atribuir. A questões técnicas de saúde, e aí não há a mínima dúvida que a localização será nos terrenos dos atuais Hospital da Universidade de Coimbra, portanto, junto de os meios técnicos que podem ajudar a que a maternidade funcione, ou queremos assumir uma postura de descentralização ou qualquer, ou de, digamos, de urbanismo junto da cidade de Coimbra, em que provavelmente a localização no terreno dos Covões será a mais indicada. Naturalmente que a proposta do hospital e nossa será o privilégio das questões, privilegiar as questões de saúde. Agora, aquilo que me parece é que a questão que faz sentido é discutir onde é que se vai pôr que maternidade. E neste momento o que lhe posso dizer é que eu ainda não lhe consigo dizer que maternidade é que queremos fazer. O programa funcional está, aquilo que sei do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, é que estará a ser terminado este mês ainda. Leiria, também já não está o Sr. Deputado José António Silva, mas sobre as questões que foi afirmado que a urgência tinha tempos de espera de 6 a 8 horas, tempos de espera de hoje 6 minutos laranja, para a cor laranja, para a cor amarela 40 minutos na urgência geral, 18 minutos na urgência obstétrica, 12 minutos na urgência pediátrica. Cor verde, 94 minutos de espera. Cor azul, 68 minutos de espera. Não há nenhum registro nos últimos tempos conhecidos de 6 a 8 horas, como foi afirmado aqui hoje. A DSE nos Açores, aliás nos Açores e na Madeira, a Sra. Deputada Berta Cabral e a Sra. Deputada provavelmente têm toda a razão para reclamar uma maior proximidade da DSE nas regiões autónomas. Como sabem, até há relativamente pouco tempo, o apoio aos trabalhadores das regiões autónomas era proporcionado através, e continua a ser, dos próprios serviços da administração regional. A orientação que se deu recentemente à ADSE é que, de facto, instale serviços próprios nas regiões autónomas para poder, de facto, prestar assistência aos trabalhadores. Isto, por um lado, por proximidade e também, naturalmente, abrir todas as entidades que queiram estabelecer convenções com a ADSE, abrir também essa possibilidade e aceitar essas convenções. Diga. Tem que ser obrigado? O diabo. Pois, essa parte tem que ser obrigado ou recomendado, se não se importa, vamos deixar em aberto. A senhora deputada Liliana Silva também já não está, portanto suponho que a questão das remunerações da USF também já não serão assim tão preocupantes.
Senhora deputada, não.
Apertura a novos beneficiários, não tenho nenhuma novidade sobre isso, nem me parece que a questão seja específica das regiões autónomas, mas é uma questão geral. Hã? Certo, mas sobre aí não tenho nenhuma resposta, senhora deputada. Finalmente, Viana, a questão da história da carochinha, que eu achei de facto provavelmente ficar-me-ei pobre, que deve. Ou melhor, a questão da história da carochinha, não. Antes da história da carochinha, peço desculpa, mas alguém disse que, sobre a questão das 35 horas, eu era o primeiro membro do Governo a dizer que isto trazia custos. Provavelmente aqui ao lado, na audição do Sr. Ministro das Finanças, algum colega vosso do PSD terá dito exatamente o mesmo ao Sr. Ministro das Finanças. Uma vez que a Luz acaba de divulgar há quase uma hora, um coisa que diz: o Ministro das Finanças sublinhou hoje que o aumento das despesas com o pessoal no setor da saúde devido à redução do horário de trabalho para as 35 horas esteve sempre previsto. Lembrando que o Governo corrigiu um desastre. Mário Centeno, que está a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, lembrou que, quando tomou posse em 2015, não havia qualquer documento que explicasse os fundamentos e a preparação desta medida. A mudança das 35 para as 40 horas foi um autêntico desastre na administração pública, porque ela não foi assumida, não foi negociada, não foi trabalhada com a administração pública, foi imposta. No regresso para as 35 horas, lembrou, o Governo assumiu desde 2016 que a redução do horário para as 35 seria feita sem custos, vírgula, excepto na saúde. Portanto, suponho que os vossos colegas tenham dito exatamente o mesmo que me disseram aqui a mim. Eu aqui e o Sr. Ministro das Finanças, ele ao lado, fomos os primeiros membros do Governo a dizer que a passagem para as 35 horas na saúde tinha custos. Finalmente, a questão então da carochinha. Genéricos, pois 60% e 50% são coisas diferentes, são visões diferentes que eu e o professor Adalberto Campos Fernandes temos sobre a questão dos genéricos. Eu entendo que o limite não é o céu. E, digamos, fico bastante satisfeito. Aliás, como sabem, digamos, os genéricos começaram a ser desenvolvidos exatamente em 99-2000, ou seja, tive a oportunidade de apanhar os genéricos em 0%, como Secretário de Estado da Saúde. E, portanto, sei bem o que custa a puxar por eles. E, portanto, sinto-me muito satisfeito a que hoje tenham praticamente 50%. Finalmente, a questão do pós-EURO do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, tanto quanto eu sei, está aprovado e autorizado já há cerca de um mês, e, portanto, exatamente pelo Governo. E, portanto, há cerca de um mês que essa autorização foi despachada e, portanto, espero que ande funcionando fundamentalmente. Diga. Essa já não é comigo.
Posso ainda aproveitar para...
Temos ainda 10 minutos.
Ah, desculpe, Sr. Secretário de Estado. As minhas são muito rápidas. Técnicos Superiores de Saúde, estamos em condições de assinar o acordo coletivo, portanto vamos fazê-lo a breve prazo. De facto, o Bloco de Chaves, financiamento assegurado, FEDER, a entidade está a preparar o processo. Ainda dizer-lhes que, de acordo com as informações que também foi possível recolher neste momento, de facto existe um protocolo para a anatomia patológica entre o SUA entre o Centro Hospitalar Universitário do Algarve e o Hospital de Évora. E De facto, a minha agenda diz que para a semana vou estar a inaugurar 3 centros de saúde, como me perguntava a senhora deputada. Exatamente.
É Sintra.
Ana Sofia, tem culpa, desculpa.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu reconheço à deputada Isabel Galriza Neto o conhecimento detalhado dos cuidados paliativos e concordo com ela. Aliás, é verdade que as equipas estão subdimensionadas em termos de horas e têm uma dificuldade que é, têm muitos horários que são parciais, mas também é verdade que o número de equipas e o esforço que tem sido feito em termos de garantir que há as camas e os números de camas que nós temos também é o adequado. O que é que tem sido feito? A verdade é que tem sido feita a formação nos profissionais e a verdade também é que, por exemplo, das 5 vagas que abriram na RS Norte para os cuidados paliativos, só 3 concorreram, só 2 aceitaram. É preciso um trabalho claramente de base, de formação, e é esse trabalho que tem sido feito nas escolas, nas faculdades de medicina e também na enfermagem, e é também esse trabalho em colaboração com a Ordem dos Médicos, veja-se a bolsa para a competência de cuidados paliativos que recentemente aberta, que nesta altura só temos 50 médicos com competência em cuidados paliativos e é claramente quantos? Ai, acredito que tenha esses números mais presentes. Eu tinha a ideia que andava à volta de 50, portanto já tem 60, mas de qualquer maneira são poucos para a realidade atual e claramente precisamos trabalhar e é nisso, nessa parte da formação e no incentivo desses profissionais em que temos andado a trabalhar. A mortalidade materno-infantil é, de facto, não é preocupante porque estamos perfeitamente a falar de números extremamente pequenos, mas o facto de trabalharmos em números extremamente pequenos não quer dizer que não devemos olhar para eles com extremo cuidado. Porque qualquer morte nesta situação deve ser analisada de uma forma extraordinariamente detalhada. Aquilo que nós percebemos é que isto é multifatorial e dos dados que são possíveis escolher, estamos a falar de dados atribuíveis à mãe, quer a idade, comorbilidades, quer a forma de concepção, se é procriação medicamente assistida, se o peso da criança, a idade da criança, portanto, quais foram esses fatores. A verdade é que essa análise multivariada não permitiu identificar fatores de risco para essa mortalidade e, portanto, aquilo que é preciso fazer é ir detalhar exatamente a cada uma destas crianças, a cada uma destas mães, quais são outros fatores que possam não estar identificados no processo de notificação e que tenham contribuído para a morte. E é isso que nesta altura está a ser feito. Portanto, a Direção-Geral de Saúde está a levantar cada um dos processos das mães e das crianças de forma a identificar qualquer outro fator que possa ter contribuído para essa morte, se isso perceber se é evitável ou não é evitável, para tomarmos ações. Portanto, são muito poucas, em termos, na realidade, em termos do panorama europeu, não é relativo, mas qualquer uma destas mortes, se for evitável, tem que ser perceber exatamente o que aconteceu e resolver essa questão. Portanto, isso está a ser feito. Está a ser corrido o país de les a les para levantar cada um desses processos. Em termos do Hospital de Leiria, se bem se recordam, da última vez que falamos sobre isso, já esse trabalho estava a ser feito no terreno, com os colegas do Hospital de Leiria, e aquilo que nós percebíamos é que, quando olhávamos para o número de pessoas que recorriam ao serviço de urgência, em qualquer uma das suas classificações da triagem de Manchester, azuis, verdes, amarelo e laranjas, de facto, o número de pessoas que recorriam ao serviço de urgência face aos profissionais que estavam no serviço de urgência não eram extraordinárias, eram perfeitamente de acordo com as capacidades de resposta. Aquilo que estava desadequado era toda a organização montante. Isto é, o número de pessoas que ficavam no serviço de urgência em macas, e portanto isso era perfeitamente inadmissível e era preciso claramente, para além de assegurar recursos humanos, era preciso também reorganizar a casa. Reorganizar a casa em termos de dar resposta a estes doentes que ficavam no serviço de urgência, ter, por exemplo, uma gestão de alta, ter uma equipa de urgência interna, organizar o tipo, até mesmo a consulta externa. Portanto, é preciso claramente haver uma reorganização do hospital e esse trabalho tem sido feito com as equipas e tem sido feito, de certa maneira, é um trabalho que não é feito de um dia para o outro, é um trabalho que vai sendo efetuado e começa-se também a ver alguns resultados. E também queria terminar, porque, como sabem, esta foi uma das primeiros contactos convosco, é a última vez que estou convosco, e congratular-me com o excelente trabalho que vocês fazem. Muito obrigada.
Não havendo mais nada, Sr. Deputado, isto está bem, mas não há quarta ronda, o problema é esse. Mas a título excepcional, faz favor, mas de forma muito sucinta.
Muito obrigada.
E eu não posso obrigar a Sra. Ministra a responder.
Como é claro. Evidente, só que a Sra. Ministra afirmou por duas vezes que me ia ser respondido relativamente aos 300, aos dois centros de saúde e à repartição de encargos e ao despacho de repartição de encargos, e até agora não foi respondido relativamente a Sintra, Centro de Saúde Algar Homem Martins. Não há o despacho. Pronto.
Muito bem.
Muito obrigada. Era só, essa a questão. Muito obrigada.
E concluímos que eu agradeci à Sra. Ministra, à Sra. Secretária de Estado e ao Sr. Secretário de Estado a disponibilidade que sempre tiveram para estar connosco também, para responder a todas estas 6 horas de questões, que são cansativas, mas também têm um lado bom, que é podermos dar conhecimento daquilo que se vai fazendo e daquilo que são as pretensões também dos vários grupos parlamentares e a visão que têm da saúde em Portugal. Muito obrigada, Sra. Ministra. Obrigado.